18 de março de 2021. Começa agora a transmissão da 14ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos a este plenário e agradecemos de forma especial a você que nos acompanha pela transmissão da TV Câmara. Essas e outras reuniões são transmitidas pelos nossos canais oficiais, como Facebook, YouTube, site da Câmara Municipal de Divinópolis. Esta reunião ordinária será reprisada a partir da meia-noite. Todas as terças e quintas, nossas reuniões são reprisadas e também são salvas lá na nossa página do YouTube. Agora eu chamo a atenção para as orientações importantes, principalmente, pois estamos neste momento de pandemia mais grave, um momento mais sério, precisamos de mais atenção das pessoas, principalmente quem vem à Câmara Municipal de Divinópolis. De acordo com a nova portaria publicada pelo presidente da Câmara, CM 120/2021, em decorrência da essencialidade dos serviços desenvolvidos, a Câmara Municipal de Divinópolis permanecerá em pleno funcionamento desde o serviço de protocolo às reuniões ordinárias, observando o horário de expediente regular da Câmara Municipal. No entanto, o funcionamento da Câmara será para expediente interno, sendo permitido apenas o acesso do orador inscrito para o uso da tribuna livre no respectivo dia e horário das reuniões ordinárias. Fica terminantemente proibido o acesso do público externo aos espaços e órgãos internos do funcionamento do segundo piso e também o acesso no plenário, ainda que sejam realizadas as reuniões ordinárias. Portanto, a população não pode acompanhar a reunião aqui do plenário, nem mesmo os assessores. Cada gabinete dos vereadores manterá apenas um assessor parlamentar trabalhando por dia, de meio-dia às 18, sendo que os demais assessores trabalharão diariamente no serviço home office. Fica terminantemente proibido o atendimento presencial nos gabinetes dos vereadores. Essa portaria já está em vigor e pode ser consultada no nosso site para mais esclarecimentos. A Câmara Municipal de Divinópolis segue todos os protocolos sanitários e, por isso, sempre confere a temperatura e oferece álcool em gel a todos os servidores, ainda na portaria. É necessário que o uso da máscara seja contínuo em todos os ambientes dessa casa. Na reunião de hoje, há dois projetos de lei, um de autoria dos vereadores Eduardo Azevedo e vereador Roger Viegas e outro da vereadora Lohana França, na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho, senhores vereadores. E para a abertura oficial da reunião ordinária, eu passo a palavra ao presidente da casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 18 de março de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ademir Silva fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não a digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Palavra da salvação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Boa tarde a todos. Artigo 37, Constituição da República Federativa do Brasil. administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Obrigado, vereador Ademir Silva e vereador Roger Viegas, pela leitura da Constituição Federal. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Ademir Silva.
Vereador, presidente, na última reunião, no relatório de comissões, foi lido um relatório de aprovação, de encerramento da CPI da UPA. Eu gostaria de colocar na ata a minha posição contrária ao encerramento da CPI da UPA.
Vereador, na ata foi colocada que foi lido o relatório. Nós vamos proporcionar a votação dentro em breve, assim que a Rosilene voltar das férias coletivas. Em discussão e votação, ato da reunião anterior. Vereador desfavorável permaneça como estão, ao contrário, queira se manifestar. Aprovada a ato da reunião anterior. Solicito o secretário a gentileza de fazer a leitura das suas posições, indicações, requerimentos e votos pesar.
Projeto.
Não, desculpa. A leitura das correspondências do expediente.
Projeto do Legislativo. Projeto de lei número CN 054-2021. Denomina Leslie de Alvarenga, a rua 6, localizada no bairro residencial Lagoa Parque, neste município, de 2/3/2021. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Primeiro, projeto de lei complementar número EN 03-2021. Altera a lei complementar número 49, de 2 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o pagamento do IPTU e taxas com ele lançadas pela cota básica única e social dos contribuintes que especifica, e a lei complementar número 63, de 2 de junho de 2000, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Habitação e da outras providências. De 16/3/2021, autoria, Executivo Municipal, quórum, maioria absoluta. Segundo, projeto de lei complementar número EN 05/2021, altera a lei complementar número 142, de 19 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Autoria, Executivo Municipal, quórum, maioria absoluta. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e votos pesar.
Indicação número 472-2021. Solicitando que realize limpeza e retirada de entulhos na rua Argelim, próximo ao número 700, no bairro Jardinópolis. Vereador Ademir Silva. Indicação número 622-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar obra pluvial e demais medidas que se fizerem necessárias nos locais abaixo relacionado. Rua Maria das Dores Guimarães, próximo ao número 51, bairro Bom Pastor. Avenida Francisco Machado Filho, próximo ao número 390, bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 623-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar melhorias na iluminação pública do local relacionado abaixo. Rua Argelim, próximo ao número 594, bairro Jardinópolis. Vereador Diego Espino. Indicação número 640-2021. Solicitando a possibilidade de providenciar o reparo dos diversos buracos na rua Rosa Fonseca Silva, próximo ao número 1030, bairro Santa Rosa. Vereador Diego Espino. Indicação número CN 488-2021, que seja encaminhado este ofício ao secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, senhor Lucas Estevam, solicitando a possibilidade de melhorar o fluxo de trânsito ou realizar uma abertura do sinal no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com Rua Goiás, sentido centro, no bairro Porto Velho e bairro Porto Velho Centro, sobretudo em horários de pico. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 459/2021. Que seja solicitado uma pintura no viaduto que liga o bairro Porto Velho ao centro, assim como os canteiros da Rua Goiás no bairro Porto Velho. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 461/2021. Solicitando que seja estudado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura uma abertura da Avenida do Contorno com a Avenida Antônio Olímpio de Moraes na divisa do centro e bairro Esplanada, abrindo a via pelo imóvel que funciona a Junta Militar. Após realizado, obviamente, uma mudança no acervo para um local melhor. Vereador Edson Souza. Indicação número 151/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de patrulhamento na estrada rural que liga as comunidades de Santo Antônio dos Campos à Mata dos Coqueiros, passando pela comunidade de Lopes, Branquinhos e Córrego Falso. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 152/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a capina e retirada de entulhos da rua Adalberto Velar nas proximidades do número 121, no bairro Alissuque. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 153/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de patrulhamento das ruas não pavimentadas no bairro Eldorado. Vereador Eduardo Prince Júnior. Requerimento número CM 104/2021. Que seja requerido junto ao órgão próprio, neste caso, a Secretaria de Desenvolvimento Social, relatório dos valores atualizados de aluguéis sociais pago pelo município. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 243/2021. Que através do departamento próprio providencia a capina e limpeza da rua Bogotá, entre rua Lázaro Silva e rua Yolanda Gomes, no bairro Belvedere 2. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 244/2021. Que através do departamento próprio providencie a fiscalização e tome providências cabíveis junto aos proprietários dos imóveis, lotes de terreno, localizado na rua Paraíba, entre a rua Pará e rua Piauí, no bairro Rancho Alegre, indicando-se o disposto da Lei Municipal número 7.174/2010, Lei Municipal 7.704/2013, Lei Municipal 8.384/2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.276 da Lei número 10.604, de 10 de janeiro de 2002, do Código Civil Brasileiro. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM 245/2021, solicitando do órgão competente que seja providenciado dois quebra-molas com a devida sinalização na rua Flamboyant, entre as ruas Lírios Silvestres e Rua dos Coqueiros, bairro São Lucas. Vereador Flávio Marra. Indicação número 638/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de notificação aos proprietários dos lotes vagos que encontram-se sujos na avenida Ayrton Senna. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 639/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buracos na rua Luiz Rabelo, entre a avenida Antônio Fonseca e rua Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Interlagos. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número CM 097/2021. Que avalie a compra de leitos hospitalares particulares para suprir demanda crescente de internações por causa da Covid-19 em Divinópolis. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM 586/2021. Que seja verificada a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, devendo os mesmos funcionar de 7 às 19 horas para possibilitar o atendimento fora do horário de trabalho dos usuários e diminuir o prazo de agendamento superior a 30 dias. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 601/2021. Solicitando recapeamento asfáltico na estrada do bairro Serra Verde, rua Itambé até a rua João de Barro, e a elaboração de projeto para implantação de uma rotatória na esquina das ruas João de Barro e Pelicano, no conjunto Oswaldo Machado Gotijo. Vereador Josafá Anderson. Indicação CM número 609/2021. Solicitando a realização de operação tapa-buracos com asfalto a quente em toda a extensão da rua Pernambuco, no bairro São Roque. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 92/2021. Que seja encaminhado pelo excelentíssimo secretário de administração uma cópia do contrato com a Marco 20, construtora limitada, responsável pela construção do hospital regional, acompanhado de todos os respectivos aditivos, bem como do edital de licitação pelo qual a mesma foi selecionada. Vereadora Lohana França. Indicação número 482/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de manutenção da canalização da nascente, localizada à rua Pedro Pires, altura do número 141, no quarteirão entre a rua Bahia e Rio Grande do Sul. Vereadora Lohana França. Indicação número 484/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de nomeação de mais médicos para o posto de saúde no bairro Ipiranga, bem como melhorar o procedimento para marcação de consultas. Vereadora Lohana França. Indicação número 485/2021. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de nomeação de um psicólogo para ser locado na Estratégia de Saúde da Família do Jardinópolis. Vereadora Lohana França. Indicação número 515/2021. Que seja feita a limpeza de capina da rua Candaeiro, entre a rua Poema das Américas e rua Jefferson Ribeiro Rocha, no bairro Novo Paraíso. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 516/2021. Solicitando que seja feita a poda de árvore na avenida 21 de Abril, em frente ao número 996, próximo à rua Paraíba. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 520/2021. Solicitando que seja feita a limpeza e capina da rua Frei Venceslau, próximo ao número 100, entre a rua José Maria Barros e rua Júlio Nogueira, no bairro Belvedere. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 616/2021. Que seja estudada a possibilidade de execução do seguinte serviço: pavimentação e faixa elevada na avenida 23 de novembro, entre as ruas do Cobre e Rua do Ferro, no bairro São Luís. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 398/2021. Solicitando a instalação de braço de luminária em posto já existente na rua Honduras, na altura do número 541, no bairro Santa Rosa. Vereador Zé Brás. Indicação número 418/2021. Solicitando a instalação de um braço com luminárias em um poste já existente na rua Armando Fajado, na altura do número 151, no bairro São Lucas, e pelo menos um poste de iluminação na mesma rua. Vereador Zé Brás. Indicação número 419/2021. Solicitando a possibilidade de realizar obras para calçamento ou pavimentação asfáltica nos bairros Grajaú, São Simão, Nova Suíça, em toda a extensão das ruas, rua Miguel Mourão, rua João Arcanjo de Faria, rua Guaraci Gomes, rua 4, rua Geraldo Correia, rua Maria Antônia dos Santos, rua Aristides Ferreira Amaral, rua Joyce Teodoro, rua Beraldino Batista Fraga, rua Gentil Silva Filho. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Brás, pela leitura. Passando para a próxima parte do trabalho, tribuna livre. Não havendo tribuna livre, passa a palavra livre aos vereadores para relatórios de finais de comissões. Informando os senhores vereadores, têm 8 minutos prorrogados para mais 2 para sua apresentação. Não havendo relatórios de comissões, antes de passar a palavra livre para os vereadores, só quero fazer um adendo aqui dentro da transmissão da TV, que aqui na Câmara Municipal, nesse momento de pandemia, nós estamos nos reunindo sem participação popular, e às vezes na hora que a Câmara abre, tem alguns vereadores que não se encontram em plenário. Eles estão se mesclando, se revezando entre o plenarinho, entre o plenário e aqui a participação de acordo com a apresentação de cada um. Então nós estamos fazendo as reuniões, todas elas transmitidas ao vivo para vocês, sem vocês terem a necessidade de perder nenhum momento de transmissão. Mas às vezes os vereadores não se encontram aqui na cadeira, mas encontram-se em reunião no plenarinho e também juntamente com a nossa procuradora, com as comissões. Passa a palavra primeiro, vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde a todos, boa tarde, nobre senhor presidente Eduardo Print Júnior, qual cumprimento mesa diretora, demais colegas dessa casa, funcionários, imprensa e também especialmente para você que nos acompanha de onde quer que esteja, seja de casa ou do trabalho, através do sinal da TV Câmara. Senhor presidente, no rastro da fala ainda da reunião, da nossa fala, que repercutiu na última terça-feira, quando trouxe aqui números e a minha opinião, sobre o lockdown, que o lockdown no nosso país não funciona. E continuando aquela fala, e devido ao grande apoio recebido nas redes sociais, na internet, nos últimos dois dias, desde que publicamos trechos aqui da fala nessa tribuna na última terça-feira, agora quero trazer dados. Quero pedir ao nosso amigo Dorel, que inclusive ainda não estava pronta, beleza, daqui a pouco, né, me desculpe que eu passei aqui até em cima, inclusive também na oportunidade quero me desculpar às vezes com os colegas aqui da Câmara da Comunicação, que se mostram muito eficientes, mas nem sempre tudo é no nosso tempo, né, no tempo aí dos profissionais, então Carlos, Alex e todo o corpo aqui da equipe da Câmara, em especial aí da nossa amiga Marcela Knupp também, que às vezes a gente cobra a comunicação, a eficiência nas informações, mas faz parte, é assim mesmo, e principalmente na hora do ao vivo. Mas vamos lá, falando de isolamento social, quando passou a ser medido o isolamento social desde o início da pandemia, no dia 5 de junho do ano passado, em 2020, o índice de isolamento social em Divinópolis era de 38%, guardem esse número, 38%. De acordo com a SEMUSA, Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de isolamento social em Divinópolis, em dezembro, a taxa de letalidade era de 3,09%. Letalidade, índice de mortes, 3,9% em dezembro. Em março, mês atual, hoje, taxa de letalidade, 2,30%. Ou seja, em dezembro, taxa de letalidade era maior do que hoje. A taxa de isolamento social no dia 21 de dezembro, gente, semana do Natal, ruas cheias, comércio disparado, a todo vapor, mesmo com as dificuldades da pandemia, taxa de isolamento social era de 33% e o ritmo de contágio estava em 1,13. Hoje, março, parado, comércio fechado, lockdown de mentira, taxa de isolamento social em Divinópolis, 29%. Menor, ou seja, os dados comprovam, contra fatos não há argumentos. E olha só, vejam bem, não é só eu que acho que o lockdown não funciona no nosso país. Esse lockdown geral, essa medida grotesca imposta pelo governador Romeu Zema, de uma decisão linear num estado do tamanho de um país. Minas Gerais, para quem não sabe, é maior, por exemplo, que a França, maior que muitos países europeus. A opinião de um dos homens mais importantes do nosso país, dos poderes, tanto no poder executivo, poder legislativo, e quanto também no Senado. Vejam bem, a opinião dele está aí na tela, foi publicada essa semana, na última segunda-feira. Lira e Pacheco, ambos presidentes da Câmara, recém-eleito e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, inclusive é mineiro, dizem ser contra lockdown nacional e defendem restrições locais contra a Covid-19. Então vejam bem, é burrice esse lockdown linear no estado-continente. A realidade, às vezes, que está lá do outro lado do estado, é muito diferente de hoje. E se formos medir bem, às vezes as coisas não passam de coincidências ou números que são analisados de forma burra. Porque vejam bem, hoje o comércio está fechado, nossa taxa de isolamento social é menor que dezembro. Por quê? O lockdown é burro, é ineficiente brasileiro. Quando não tem nada para fazer, ele sai de casa. Ele vai visitar o parente, ele vai para outra cidade, ele vai passear, ele tira férias.
Tenho fotos comprovadas, entra nas redes sociais aí, o quanto que tem os comerciantes que tem um pouquinho de reserva, estão viajando nessa semana. E na cidade não é diferente, por mais que se feche, por isso que eu digo, eu prego aqui esse isolamento social, mas se ele for feito de forma inteligente. Fora isso, é burro, lockdown com respeito, lockdown de verdade, lockdown no país não funciona. Taxa de letalidade é hoje menor que em dezembro, taxa de isolamento social hoje é menor que em dezembro, ou seja, em dezembro morriam menos pessoas e estavam menos aglomerados e as pessoas cumpriam mais isolamento social em junho, em dezembro, do que hoje, em pleno pico de pandemia. Por quê? Fecha o comércio, fechamento burro, é coisa de idiota, é coisa de quem não tem o que fazer e não sabe mais para onde dar tiro, não sabe gerir uma crise. Governador totalmente perdido nessa situação. E está faltando gente para cobrar desses caras lá em cima. Ó, eu hoje, no lugar de prefeito da cidade, no mínimo, eu teria vindo a público para dizer. Porque, ó, na hora de manifestar em campanha, é muito bom. A realidade agora é outra. Nós estamos em março de 2021. Campanha já acabou. A campanha acabou. É hora de cobrar e andar junto com o povo. Quem é comerciante, quem tem seu emprego, quem está vendo aí, ó, as contas chegando já no pescoço, ou que já passaram do pescoço, não sabe mais o que fazer. E por isso que eu falo, quando venho aqui para a tribuna, para cobrar dos nossos gestores, dos nossos representantes, atitudes diferentes. Porque, afinal de contas, nós estamos ficando aí a ver navios. Desde sábado, anunciaram, é um luxo, onda roxa, bonito demais, tá na tela, aquele negócio, você vai lá pra internet, todo mundo, a turma do Fica em Casa, mas nada resolve. Pelo menos sequer os prefeitos da região se juntam para se contrariar contra o governador, para cobrar medidas mais eficazes. Você vê Divinópolis mais uma vez ficando para trás, quando você vê Nova Serrana ganhando 50 leitos e Divinópolis não ganhando nada. Juntando migalhas para fazer lá um hospital de campanha improvisado. Falando nisso, em hospital de campanha, cadê o hospital de campanha, governador Zema? Que tão foi planejado semana passada, lá no Minas Centro, bonito demais, no Expo Minas, Belo Horizonte. Você tinha lá um mundo velho de leitos. O deputado Cleitinho foi lá, foi mostrar aquilo tudo parado. Não fizeram nenhum planejamento, gastaram 1 trilhão de reais. Para comprar luva, saco e máscara no nosso país. Verdade é essa. Nenhum leito a mais delegado nessa pandemia. 1 trilhão de reais para comprar saco para guardar cadáver, entre outras coisas. Mas leito, respirador, ninguém planejou. E Divinópolis não ganha nada com isso. Taxa de isolamento social cai no lockdown. Me comprova e me prova ao contrário, por favor. Se lockdown funciona nessa merda de país, onde ninguém respeita. Fecha, 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 fecha. Só essa ordem. Nenhum planejamento, nenhum incentivo ao empresário. Nenhum incentivo também ao trabalhador. Porque quando eu falo do empresário, muita gente vem aqui e ri, nossa, imagina, se o empresário está chorando na Hilux, o trabalhador está chorando dentro do... Gente, eu estou falando aqui de posto de trabalho que está sendo fechado, que não aguenta mais. Gente que está se rastejando há 5 meses e 20 dias. 5 meses e 20 dias fechados em um ano de pandemia que está completando essa semana. É triste demais essa situação. Ah, Roger, o que você faria? Qual solução você propõe? Propõe ficar aberto. Eu ia peitar o governador. Se eu fosse prefeito, tivesse irmão deputado, eu estava batendo na mesa e falando com o governador. Seu frouxo, seu trouxa, é isso que você é. 82% dos votos em Divinópolis e nada. E nada. Ah, vale a pena ficar bravo? Vale brigar? Vale sim. Antes ficar bravo, antes esbravejar, antes gritar com ele, do que ficar calado, conivente com toda a situação. Para conclusão, senhor presidente, chega de demagogia nesse estado de Minas Gerais, onde você não se vê nada em Divinópolis, e está faltando peito, será que é medo, será que é alinhamento político, será que é uma pré-campanha? Quando eu vejo aqui gente que ganhou mais de 60 mil votos em Divinópolis, no caso do governador, teve mais de 90 mil votos em Divinópolis, deputado que foi campeão de voto aqui, levando ambulância lá em Januária, para fazer pré-campanha. É, e aí? E Divinópolis? Quando tem gente fazendo videozinho, mostrando viatura, que não vem uma para Divinópolis, 600 viaturas lá, semana retrasada, bonito demais, falar, bater palma pro governo de mentira do novo, governo de mentira do novo, e quem achar ruim me prova o contrário, tá errado, tá errado. tudo de mentira. Minas Gerais de mentira, estamos sendo enganados por blogueiros da política, que não fazem nada que não trazem uma conclusão para a nossa cidade. Essa tem sido a verdade. Eu agradeço o apoio que eu estou tendo nas redes sociais nos últimos dias, porque eu não tenho medo de enfrentar a situação, seja quem for. Eu não tenho político de estimação, eu não tenho amigo na política. Eu tenho aqui, ó, apenas um direito e um dever, que é de defender o povo. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Próxima vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Prazer tê-lo aqui na minha fala de hoje. Boa tarde aos demais. Boa tarde a quem está em casa. Vereador Roger, parabéns pela sua fala. Gostei. Tem tanta coisa para falar, gente. Vamos começar assim. Quando a gente está do lado de lá e quando a gente está do lado de cá? Lá, a gente é a pedra. E quando a gente passa para cá, a gente se torna vidraça. Quando eu falo, eu já falei por várias vezes, que tudo que eu falar aqui, ele pode ser usado a meu favor e a meu desfavor, né? Então, é muito bom ter atenção. Vereadora Lohana, sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje eu li uma matéria na imprensa, e eu acho assim muito bom quando a imprensa se manifesta. Eu não tenho medo da imprensa lá fora. Eu estou aqui para receber críticas ou elogios, talvez. Sou um ser humano passível de erro, mas eu busco o acerto. E é assim que eu conduzo tudo que eu faço. Por que que eu estou com isso aqui no cabelo? Está todo mundo curioso para saber. Gente, para quem não sabe, nós temos um projeto social chamado Projeto Borboletas. E nós ainda estamos no mês de março. E toda vez que a gente tem encontro do Projeto Borboletas, eu uso isso aqui na cabeça. Então, e hoje eu estou também com um brinco de borboletas. O Projeto Borboletas, ele existe para ajudar mulheres. De que forma? Tem muitas mulheres que passam entre a semana e sai semana e elas estão dentro de casa e isso desencadeia na pessoa, principalmente na gente que é mulher, várias coisas. E nem sempre elas têm quem conversar. Então, por isso a existência do Projeto Borboletas. Eu gostaria muito de agradecer o deputado Lafayette Andrada. Vereador Ademir, o senhor lembra quando na última reunião o senhor falou assim: inúmeros deputados vêm a Divinópolis, buscam os votos e dão linha? Vamos falar rapidamente sobre o deputado Lafayette Andrada. Eu conheci o deputado Lafayette Andrada em 2017, se não me engano, a um convite dele na Assembleia Legislativa, porque ele queria conhecer a Ana Paula do Quintino. Eu fui ao seu gabinete na Assembleia umas quatro vezes, e na quarta vez ele me perguntou assim: ué, até agora você não me pediu nada, Divinópolis não precisa de nada, não? Eu falei assim: precisa. Então diga que eu vou conseguir alguma coisa para você levar para Divinópolis. Quando eu digo alguma coisa, é o nosso dinheiro de imposto que vai e tem que retornar em emendas parlamentares. Então o deputado Lafayette Andrada enviou para Divinópolis uma emenda que hoje está sendo usada na reforma da escola municipal Professor Odilon Santiago. E na última segunda-feira, eu tinha uma agenda com o deputado em Belo Horizonte, mas ela foi cancelada e nós conversamos por telefone e ele mandou um abraço para você, vereador Lohana. E em breve a gente terá novidades chegando por aí. Vamos falar sobre os vídeos que a gente faz, que todo mundo faz, e que tem uns que falam assim: nossa, para que tanto vídeo? Para que tanto isso? Para que tanto aquilo? Gente, é preciso entender que dos vídeos que nós fazemos, eles têm um fundamento. Aqui ninguém está fazendo vídeo à toa, não. Pelo menos eu não estou. E eu acredito que os meus colegas também não. Por que, que eu estou falando isso? Porque a ação que eu e a vereadora Lohana fizemos no dia 10 de março, no transporte coletivo, não ficou só no vídeo, não ficou só a gente sair 4 horas da manhã de casa, porque conforme a gente falou nos vídeos que a gente fez, que a gente faria o encaminhamento ao Ministério Público, e esse encaminhamento foi feito, e ontem, eu e a vereadora Lohana tivemos a primeira reunião, ela foi online, com o promotor, o Biratan Domingues. E ele, hoje, estaria junto com o governo municipal para tomar providência. Me parece que ele foi convidado pelo município, pelo prefeito e pela vice-prefeita para falar sobre transporte coletivo. Mas falando nisso, eu queria ressaltar o carro 19. O carro 19, a meu ver, o consórcio Fazer Este tira o carro 19 da linha, deixa ele sem correr e faça uma reforma urgente nesse carro. O dia que nós fomos andar nos ônibus para poder ver os elevadores foi no dia 10 de março. Então, quarta-feira agora, ele fez uma semana. Ontem, uma das cadeirantes do grupo que pediu para a gente fazer essa vistoria, ela precisou usar o carro 19. E pasmem, o elevador continua com defeito no carro 19, gente. Que isso? Mas quando a gente chega lá e que a gente olha para o elevador, é nítido. Ali é lata com lata. Ali a gente vê que não tem manutenção. Então, se não tem manutenção, não vai funcionar, né? É igual a casa da gente. De vez em quando a gente não passar uma tinta, arrumar alguma coisa, ela vai deteriorar igualzinho a gente viu lá no hospital. Presidente, mudando de assunto e voltando lá no hospital, qual que foi o intuito da nossa visita ao hospital? Primeiro, conhecer melhor a estrutura, mostrar que a obra está parada há muito tempo e assim está se deteriorando. Pouca gente sabia que lá a gente tem as duas partes que estão prontas. E eu gostaria de fazer um questionamento que eu acho que deve chegar alguém e deve chegar ao governador. Porque tudo chega lá, né? A gente acha que não, mas chega. Se realmente o hospital ele for aberto agora para emergência, e se realmente acontecer a continuidade das obras, quem é que vai arcar com esse custo? Por quê? Existe um custo mensal desse hospital. Nós estamos na macro e a macro tem 54 cidades. Será que teremos o compromisso das outras 53 cidades para manter esse hospital? Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, a minha ida ao hospital foi como fiscalizadora. Eu não tenho poder de execução de nada, mas de fiscalizar eu tenho. E eu agradeço muito a imprensa quando ela fica atenta a tudo que esta vereadora faz. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia, Israel Mendonça.
Senhoras e senhores, vereadores, colaboradores da casa, público de casa, boa tarde. Senhor presidente, hoje a gente fez uma visita na UPA, eu e o vereador Wesley Jarbas, e constatamos que novamente os leitos estão lotados. E o que preocupa esse vereador? Que estão querendo abrir 60 leitos no hospital regional. E o problema de abrir o leito é fácil. Já está pronto. Você comprar 60 camas e pôr lá é fácil. O que eu questionei é quem vai gestar, quem vai administrar esses leitos. Hoje, para administrar 60 leitos no hospital regional, você vai gastar 150 pessoas. 150 pessoas. Será que nós temos já preparado essa equipe? Não seria mais fácil judicializar leitos? Comprar leitos? Comprar vagas no Hospital São Judas? Santa Lúcia? Santa Mônica? Cadê o procurador de saúde? Não tem como judicializar, não? Ou seja, tudo bem que abra 60 leitos no hospital regional. Vai ficar dividido. Uma parte no hospital regional e a outra parte no hospital campanha. Por que não junta tudo, então? Pega todo o hospital campanha e leva para o regional. Está na hora de unir força. Está na hora de chamar Domingos Sávio, Cleitinho Azevedo, Dorgal, que aqui buscou voto, juntar força, trazer recursos para resolver o problema de dinheiro, de leis para o nosso município. Porque o município não aguenta mais ficar com as portas fechadas. Então precisa de recursos. É um absurdo a gente estar aqui em Divinópolis, na macro-região, dependendo da Vale. Da Vale repassar dinheiro para o Estado terminar o hospital. Cadê o dinheiro do Estado? Cadê as emendas, deputado? Nós temos os dois deputados, um federal e um estadual. E temos outro que busca voto de Divinópolis. É uma vergonha o que está acontecendo. É um absurdo. Ficar aqui questionando o Zema não resolve. Temos que fazer uma comissão em Belo Horizonte, reunir com o governo Zema, reunir com a Vale e ver quando vai estar disponível esse dinheiro para terminar o hospital. Ficar aqui lamentando, questionando, brigando aqui nessa tribuna, não vai resolver. Ele está lá em Belo Horizonte. Nós estamos aqui. O que precisamos é de ação. O que precisamos é de leitos. Eu acho que para juntar aqui 150 pessoas em médicos, fisioterapeuta, psicólogo, pessoal de limpeza, isso vai levar no mínimo 45 dias se for uma equipe. Então é mais fácil comprar leitos. Judicializar leitos. E para isso, precisamos de uma ação rápida. De prefeito, secretário de Estado, governo Zema e secretário municipal. E olha, hoje está na imprensa que o ex-governador de Goiás faleceu. Faleceu por falta de leito. Não tinha leito, faleceu à procura de um leito. Então temos que unir força, temos que chamar Domingos Sávio, Cleitinho, Dorgal e arrumar recursos para que a gente possa comprar leitos. Porque só assim, só através de leitos, que nós vamos colocar Divinópolis no caminho certo e abrir nosso comércio. Presidente, por hoje é só. Obrigado pela sessão da palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Israel Mendonça. Próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje eu gostaria de falar aqui sobre o Banco de Alimentos e já de antemão deixar os parabéns aqui à Cláudia, ao Ronaldo, ao Tuti, à Raquel, à Érica, à Sabrina, à Renata, Geraldo e todas aquelas pessoas que fazem parte ali do Banco de Alimentos. Senhor presidente, O que é o Banco de Alimentos? O Banco de Alimentos, ele faz um trabalho para a nossa cidade extraordinário. Quando eu estava lá como secretário, eu acompanhei e vi o trabalho dessas pessoas. Eles recolhem aqueles alimentos nos supermercados, nos varejões, aqueles que talvez tenha um pequeno estrago, um tomate, uma batata,
ou uma verdura que já de um dia por outro às vezes não se vende, e eles fazem um trabalho com eles e fazem assim, um trabalho extraordinário. Eles voltam a beleza da verdura, da fruta, e fazem a doação para várias entidades filantrópicas. Ou seja, no ano de 2020, no ano passado, eles recolheram média de 66 mil quilos, né? 66 toneladas no ano todo. E nesse ano, já no mês de fevereiro, eles já conseguiram média de 6 toneladas e já fizeram essa doação. Então é um trabalho assim gratificante, é um trabalho bacana, e fica aqui o meu apreço, meus parabéns a todas as pessoas, a todos os supermercados, aos varejões, a todas as pessoas que direto e indireto ajudam lá o Banco de Alimentos. E a população só tem a agradecer, as entidades filantrópicas que passam por um período muito complicado, por essa pandemia, eles também agradecem. Não tem só o Banco de Alimentos, também tem o PA, onde os pequenos produtores fornecem os alimentos lá junto ao Banco de Alimentos. Então fica aqui os meus parabéns a todos aí do Banco de Alimentos, que Deus abençoe cada um de vocês pelo excelente trabalho que vocês prestam para a nossa cidade. Eu não poderia deixar de parabenizar e agradecer vocês por tudo que têm feito aqui para as entidades filantrópicas. Então, de novo, meus parabéns. Senhor Presidente, o nosso amigo Roger Viegas, ele sabiamente, e todos os vereadores que estão aqui nessa casa, o Odemir que levantou essa... falou sobre o Zema na semana passada, a Ana Paula que falou agora há pouco, também o Roger Viegas, e todos os vereadores que estão cobrando estão certo. Senhor Presidente, é muito fácil falar assim para a pessoa, fica em casa, ou... Enfim, para a pessoa... Não deixe, as pessoas que precisam de trabalhar, senhor presidente, como que eles vão fazer? Aqueles que têm crianças, e não só crianças, mas que têm suas prestações de casa, prestação de carro, têm suas contas para pagar, não só as prestações, mas tudo aquilo que se envolve em emprego. Aí, para o Zema está muito fácil. Ele aí com onda roxa, daqui uns dias, vereadores, nós estamos na onda roxa. Talvez semana que vem vai vir onda marrom, lilás, preta, enfim. Vai inventar tudo que é onda. Para ele está bom demais. Porque ele senta atrás, hoje eu estou aqui numa câmara, e começa. Antão, que de mode, que não sei o que lá, Minas Consciente, que mandou. E o povo? E como é que fica o povo, senhor presidente? O povo não aguenta. Aí, quando acontece uma coisa dessa, exemplo, os bares. Eles chegam, comentam, mas a gente não pode abrir, o supermercado abre, as feiras não podem abrir, mas o supermercado está abrindo. Qual a diferença, eu falei nessa semana, terça-feira, por exemplo, qual a diferença entre os supermercados e um bar? Supermercado lá tem os freezer, geladeira, refrigerante, tem de tudo, o camarada já sai de lá bebendo. Então assim, eu acho que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, se fecha o bar, tem que fechar o supermercado também. Então, assim, é umas coisas para uns, favorece para uns e para outros não. Fica vendo aí, não pode, o ônibus está lotado, a cidade está cheia. Não dá para entender. Eu sou a favor da vida. Sei que estamos passando por uma pandemia, mas é muito fácil eu, estando aqui, eu começar a falar aquele monte de baboseiro, a gente fica o nosso governador. Porque e tem que ficar em casa. Ele pode ficar em casa, ele deve ter não sei quantas mil empresas ali em Araxá, que está tudo aberto, senhor presidente. Já falei na terça e reforço. Só que de novo, vereadores, ano que vem, ele, assim, com todo respeito a todos os vereadores, né, que sem julgar ninguém ou coisa parecida, ele no mandato dele fala assim, mas temos que mudar para o novo. Que novo que ele está fazendo? O novo para sacanear com todo mundo? Onde que ele está com a cabeça que... Porque desde março, como diz o Roger no ano passado, que vem, fecha, abre, fecha, abre. É muito fácil. O rapaz vai dar uma voltinha e internet. Ele com a bolsinha, fui lá conseguir vacina. Ele não faz mais do que a obrigação dele de trazer a vacina para o nosso estado. Ele é o nosso governador, nosso, sim, em partes, porque é o seguinte, é um camarada que o tempo todo, eu no ano passado, quando eu acompanhei muito bem aí a trajetória de vários vereadores aqui, que muito poucos cobraram coisa da saúde, muito poucos cobraram falar desse governador, muito poucos falaram sobre a saúde. Ou seja, hoje eu vejo vereadores que vão no hospital público, nesse dia estava lá o Eduardo Azevedo, o Neiburger, enfim, quais são os vereadores? O Flávio, a Lohana, aliás, todos os vereadores da casa já passaram por lá,
no hospital público pedindo. No mandato passado não se via isso. Não se via. E todo mundo achava normal. E virou esse chapéu velho que virou. Então, assim, ao senhor governador, tem que ter mais um pouco aí de, não vou falar compaixão, né, mais que obrigação dele olhar para o nosso estado. E fico vendo aqui todos os vereadores reclamando dele. O bom é que o povo agora acordou, pelo menos nessa gestão agora que está chegando agora, eles acordaram e viram o governo que ele está fazendo com a nossa cidade. E fecha uma coisa, e fecha outra. E o povo, como é que fica o povo? Aí chega ano que vem, o povo é essa palavra aí, como se diz. Aí chega no ano que vem, ano de eleição, o que mais me chamou a atenção, vereadores, no mandato esse que passou, não poderia ter uma eleição com a pandemia louca do jeito que estava. Todo mundo viu como é que estava. Aí o Supremo lá que resolveu, ah, tem que ter eleição. Teve. Na hora de pedir, na hora de votar, vereadores, todo mundo, aquela fila para ir votar, aquele negócio, estava tudo normal. Agora que o negócio começou a ficar feio, e eles vêm, ah, porque agora tem que fechar isso, aquilo, outro. Eu quero ver, seu presidente, se no ano que vem, Deus que nos ajude, que nos liberte dessa pandemia, que abençoe que nós saímos fora disso mais rápido, mas se tiver acontecendo um fato desse, eu quero ver se na época da eleição, no ano que vem, que tomara que já acabou. Mas assim, se ele vai começar a falar, ah, vamos pedir voto, quero ver como é que eles vão fazer. Então, quer dizer, está muito errado, seu presidente, está errado o que ele tem feito para a nossa cidade, para o nosso estado. É um camarada que o Roger lembrou muito bem, que há poucos dias, há poucos meses, ele tinha feito lá em Belo Horizonte, aquele hospital bacana lá para o pessoal sobre Covid, e tudo muito bem arrumado. Por que que ele foi desmanchar aquilo, seu presidente? Por que? Olha o dinheirão que ele jogou fora daquilo ali. Agora fica aí passando os apertos, os perrengues que está passando. Então, senhor governador, cria um pouco de brilho nessa cara do senhor e vamos fazer o trabalho para o povo. Porque no ano que vem, se esse camarada, eu ver ele por aqui pedindo voto, se ele vier fazer, eu vou fazer com ele, senhor presidente, igualzinho o Cleitinho fez com o ex-governador do governador do PT. Alguém estava lá e lembra quando ele chamou a atenção do governador no meio de todo mundo. Lembra disso? O Pimentel, ele chamou a atenção do Pimentel no meio de todo mundo. Ah, eu acredito muito, o dia que ele vier fazer uma gracinha aqui em Divinópolis, então, vereadores, que não sei o que. Ah, o senhor vai ver o que o senhor vai arrumar. O senhor está achando que a gente está aqui para brincadeira? Então, o dia que o senhor comparecer aqui em Divinópolis, se eu estiver presente, os vereadores sabem muito bem que eu não mando recado. Eu não mando recado. Se eu tiver um dia presenciando as mentiras e as mazelas que o senhor fala, o senhor pode ter certeza que eu vou chamar a atenção do senhor. No meio de todo mundo, para mostrar para o senhor que o senhor não está mexendo com qualquer um aqui hoje, não. Tem mandatos passados, eu tenho certeza que ninguém cobrou do senhor. Dessa vez agora, estou vendo que todos os vereadores estão chamando a atenção de Vossa Excelência, ou seja, o senhor está fazendo a coisa errada. Cuide do bem maior, que é a saúde, é o povo. E o povo merece respeito, senhor presidente. Então, o governador, fica o meu recado, e com certeza os vereadores que passaram aqui por essa tarde. Senhor presidente, para finalizar, pedi uma atenção especial ali, a Lohane, inclusive, ela está até, vira e mexe, ela está no bairro, ô Lohane, o bairro Santo André, eles estão pedindo mais atenção dos vereadores, ou seja, lá os matos estão acumulando muito perto da... o normal de todos os bairros está acontecendo. É muito mato, muito buraco, lá não tem um calçamento, e não vou dizer que é da gestão agora não, que seja, é coisa de gestões passada. Então vamos fazer, desdobrar aqui, para que a gente possamos poder ajudar ali o bairro São Paulo, o bairro Santo André, e dizer mais uma, senhor presidente. O bairro Terra Azul, algumas pessoas me ligou me informando que as máquinas já saíram de lá, o serviço estava fazendo. Então, dizer para o pessoal aí do bairro Terra Azul e outros bairros que estão com esse mesmo problema, que é o seguinte, o dinheiro está em caixa para poder fazer esse serviço. Então, senhor prefeito, não vamos deixar o dinheiro para ano que vem, por ser um ano eleitoral, para poder fazer, não. Vamos fazer de tudo para fazer nesse ano, porque o dinheiro já está em caixa. Mandato passado, eles votaram aqui verbas e valores, mas 2 minutos para terra, senhor presidente. E já existe esse dinheiro para poder fazer o término das comunidades. Porque faz o seguinte, é um comunicado para as comunidades aí, ou até no bairro Terra Azul e outros bairros. Eles vão usar com certeza esse dinheiro no ano que vem, senhor presidente. Adivinha por quê? Tem candidato aí que é candidato a deputado da cidade e aí por diante, e vão fazer de tudo. Ah, vão fazer nesse ano, porque é um ano eleitoral e já te pode fazer. Então está errado. Se o dinheiro está em caixa, tem que fazer desde já, porque já é de governos passados, não podemos atropelar. E sim, o povo de novo, senhor presidente, o povo merece respeito. Senhor presidente, obrigado pela atenção da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde, moradores de Divinópolis que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet. Uma boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores que estão trabalhando aqui nessa tarde de hoje. Falar do governador é até bobagem. Ele não escuta. Ele escuta mais os políticos e os moradores de outras cidades. Cidades que têm menor relevância. Cidades que, às vezes, precisam muito menos. E a gente fica aqui, acolhendo toda uma região, para quê? Para ser esquecido? Para ser sofrido? É isso que o povo de Divinópolis está fazendo aqui nessa época, sofrendo. Sofrendo na UPA, sofrendo na economia, sofrendo por incompetência, por falta de zelo, por falta de carinho para uma cidade que deu a esse homem 93 mil votos. Ninguém nunca teve. 93. Eu tenho certeza. O ano que vem você não vai ter nem 3. Viu? 3. Então, gente, hoje eu gostaria de ser menos polêmico, né? Eu gostaria de falar para a nossa administração municipal e agradecer a eles por ter atendido o meu pedido. Eu tinha feito um pedido, né, juntamente com os agentes funerários, para que também eles fossem vacinados, porque também eles estão na linha de frente do Covid-19. E eu fui atendido, né, os agentes funerários da nossa cidade, todos eles foram vacinados. E também eu gostaria que, além de pedir, de agradecer, eu gostaria de pedir também de uma outra turma que também está na linha de frente, não na linha de frente, mas no ponto final, no último momento, naquele momento derradeiro, aonde que a gente vai depositar, infelizmente, os nossos mortos, lá no cemitério, que são os coveiros. As pessoas que abraçam o caixão, abraçam aquele saco lá onde são colocados, infelizmente, os nossos mortos que morrem por Covid e enterram eles. Então eu gostaria de pedir ao secretário aí para que dê um carinho todo especial com os nossos 25 coveiros da nossa cidade. Nós temos aqui na nossa cidade, senhor presidente, 25 coveiros. Então eu gostaria de pedir, né, o secretário, que também tivesse uma atenção muito especial com esses coveiros da nossa cidade, que são as pessoas últimas que tocam em nosso corpo quando, infelizmente, são mortos pela essa tal Covid-19. Também recebi aqui em meu WhatsApp também uma ligação do secretário Ezequiel, né, sobre a Secretaria do Meio Ambiente, que tem feito e tentado fazer um trabalho que há muitos anos a gente vem cobrando aqui nessa tribuna, desde o governo Galileu, que não conseguimos, e agora nós estamos cobrando aqui no governo Gleis, que é a fiscalização dos lotes sujos da nossa cidade. Fiscalização essa que pode trazer divisas de recursos para a nossa cidade. Né? Então, Ezequiel mandou para nós aqui um balanço da operação chamada Lote Sujo, realizada a semana passada. Não só foi realizada a semana passada, mas vai ser continuada durante vários e vários meses aí, até que a gente tenha toda a nossa cidade, todos os nossos lotes aí fiscalizados. Né? Essa operação consiste em vistoriar as denúncias realizadas a lotes sujos, com vegetação alta, lixo, entulhos e demais materiais. De acordo com o diretor Leandro, foram verificadas 508 denúncias. Dessas denúncias foram geradas 645 autos de fiscalização, e essa fiscalização foi feita em 65 bairros. Então, graças a Deus, nós já temos 65 bairros que já foram fiscalizados, e que, com certeza, dentro de alguns dias vai chegar lá a notificação para que o dono do lote faça a sua limpeza, faça o seu muro, faça o seu passeio, cuide do seu bem, porque se é um imóvel seu, o senhor tem que cuidar com todo carinho, porque se uma pessoa invadir, o senhor vai endoidar o cabeção e vai lá gritar lá na justiça. Então, cuida bem do que é seu para que ninguém possa tomar posse de algo que não é dele. Tá certo? Então, o descumprimento desse auto de fiscalização, o que significa isso? Se a pessoa foi notificada e não fez nada, ela pode ser multada em até R$ 1.250 um lote de 300 metros. Então fica aí, né, o parabéns à fiscalização, a esse trabalho de que tanto aflige todos os nossos divinopolitanos, tanto pela o mato, tanto pela sujeira, pelos animais peçonhentos, pelos molúsculos, pelos ratos, pelos escorpiões, que tanto aflige a nossa população. Né? Fica aqui esse reconhecimento desse trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente, através do seu secretário Ezequiel, tem feito aqui na nossa cidade. Gostaria também de chamar também agora, nesse momento, a atenção do nosso prefeito Gleidson. É um prefeito que tem na sua essência fazer uma redução de custos, fazer um enxugamento da máquina. Então eu gostaria de deixar aqui uma dica para ele, né, em fiscalização de alguns contratos, a gente acaba descobrindo que o dinheirinho está onde? Saindo pelo ralo. Saindo pelo ralo. Nobres vereadores, nós tivemos aqui R$ 1.640.660 gasto em Divinópolis. Para quê? Para termos um aeroporto que não funciona. Né? R$ 1.640.660 em um aeroporto que não funciona. A prefeitura tem um contrato com a Infraero desde 2019 e até hoje já foram gastos com a Infraero R$ 850.000. Tem também um contrato com a EMOP para fazer a segurança do aeroporto, que já gastou lá com segurança R$ 790.660. Nada contra o aeroporto, senhor presidente. Aeroporto é crescimento. Aeroporto é desenvolvimento para a nossa cidade e também para toda a nossa região. A gente sabe o tanto que é importante esse aeroporto estar funcionando para a nossa cidade. Para quê? Para dar, trazer divisas para a nossa cidade, para ter uma maior mobilidade das pessoas que precisam ir a São Paulo, ir a outros lugares, né, fazer seus negócios, trazer riqueza, trazer melhorias para a nossa cidade, né, vender as suas mercadorias, né, fazer uma viagem até ao exterior, não saindo da nossa cidade, que a gente não tem capacidade, mas pegando o aeroporto aqui, indo até São Paulo e viajar para o exterior. É importante o aeroporto? Muito importante, mas é muito importante. Mas desde o dia que assinou o contrato com a Infraero, senhor presidente, não desceu nenhum avião de grande porte aqui na nossa cidade. Nem mosquito desceu lá. Nenhum aeroporto, nenhum avião foi descido aqui. Cadê a Azul, que fazia Divinópolis Campinas? Falou-se em novas linhas? Falou-se no Nordeste brasileiro? Cadê? Cadê nossos voos comerciais para São Paulo, para Brasília? Cadê? Estou falando aqui é porque o dinheiro está saindo pelo ralo. R$ 1.640.000, dinheiro esse que daria para comprar 30 mil doses da vacina Coronavac. 30 mil doses, o prefeito falou, coitado, não tem lá dinheiro para comprar 260 mil vacinas para atender todo o povo de Divinópolis, vai comprar 70 e poucos mil. Esse dinheiro daria para comprar 31 mil doses de vacina. E, senhor prefeito, só para alertar o senhor, que o contrato com a Infraero, que nunca fez nada aqui em Divinópolis, nunca ajudou nada no aeroporto, nunca nada. Vai vencer dia 10 do 10 de 2021. Fique atento. Se o senhor quer que mantenha a Infraero aqui no nosso aeroporto, faça com que ela trabalhe, faça com que ela mostre resultados, porque não compensa a gente pagar, gastar um dinheiro com essa empresa, que também está só levando o nosso dinheirinho e não está nem aí para a nossa cidade. Né? E também o contrato com a EMOP, que vence dia 29/4/2021 agora. Se o senhor acha que isso aí não compensa, né? É com o senhor. Não deixe que esse dinheiro saia pelo nosso ralo, deixe que vá embora e a gente fique aí sofrendo por falta de recurso, por falta de dinheiro, até para comprar vacina. É difícil essa nossa cidade. Fica essa dica aí, senhor prefeito, para que o dinheiro pare de escorrer pelo ralo aqui na nossa cidade. Uma boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pelas palavras nessa tarde. Eu convido, Demir. Convido o vereador, primeiro secretário, Zé Brás, para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, população de casa que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, e que nessa pandemia que assola o nosso Brasil, a paz de nosso Jesus Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, muitas vezes a gente vem aqui só para falar. É bom estar apresentando para a nossa população algo do nosso trabalho. Porque falar, até como você diz, até cachorro fala. Vamos, acho que cabe cada um de nós também aqui, começar a prestar contas para a sociedade o que está fazendo. Partir do falar e começar a fazer. Com isso, logo no primeiro mês do nosso mandato, alguns moradores ali do bairro Nova Holanda nos procurou, principalmente na pessoa do senhor Roberto, mais conhecido como Gordo. Lá nós estivemos lá. Lá existe, lá logo no finalzinho do bairro, tem uma pequena nascente, uma cachoeira muito bonita, uma água cristalina. E do lado, uma grande descarga de esgoto da Copasa. Depois disso, nós fizemos várias reuniões com o João lá na Copasa. Procuramos ele, levamos assunto, tiramos foto, fizemos vídeo. E hoje, graças a Deus, a Copasa está iniciando as obras dos interceptores lá no bairro Nova Holanda. Né? A nossa cobrança, então, o vereador tem que cobrar e apresentar para a sociedade este benefício. Uma outra boa notícia, senhor presidente, até falei na reunião passada, foi de uma parceria que foi firmada com a ACOM sobre as mamografias. Um exame de suma importância para as nossas mulheres, suma, que vale salientar, né, que o câncer de mama para as mulheres é um dos mais fatais. Né, gente? Então isso deve ser, principalmente para vocês duas vereadoras, nobres vereadores, acho que deve cobrar também junto com a gente desse exame primordial para as mulheres. Né? Então, a ACOM está firmando uma parceria com o município e que no dia 29 agora já, deste mês, já estará iniciando, ou seja, iniciará, né, a realização desses exames de forma gratuita para o município e para essas mulheres. Então, eu até recebi agora a pública aqui que 58 agendamentos já foram realizados a partir do dia 29. Então, as mulheres que necessitam desse exame, com idades acima de 35, 40 anos, ou que tem algum nódulo na mama, ou tem caso suspeito na família, que procure a sua unidade de saúde, que esse agendamento será feito através das unidades de saúde e de forma gratuita, sem nenhum ônus para os nossos pacientes, bem como para o município. Será a média de 8 exames dias, né, de segunda a sexta. É uma quantidade então, de 150, 170 exames mês, que a ACOM irá nos fornecer de forma gratuita. E peço também a todas as mulheres, né, que façam o autoexame. Isso é muito importante. As mulheres procurem fazer autoexame durante o banho, porque, como falei há pouco, o câncer de mama ele é muito agressivo para as mulheres. E tem como prevenir, e se tratado a tempo, a resposta é de quase 100%. Então, vale a pena prestar atenção nisso. Outra coisa também, senhor presidente, na última terça-feira recebemos aqui, após a reunião ordinária, o comandante, né, aqui da PM, o coronel Emerson, que veio a esta casa, nos informar sobre o trabalho da PM durante esses dias da fase roxa aqui em Divinópolis. Né. Ele gentilmente compareceu a esta casa e nos prestou informações fidedignas, como será o trabalho da PM. Como ele nos informou, 100% do efetivo da PM estará nas ruas, né, por esses dias, até mesmo nos cargos administrativos, não com o intuito de punir nossos moradores, que esse acho que não é o intuito nem do prefeito, nem de nós aqui vereadores, nem da PM, nem um órgão público, mas de educar, de orientar a população ao uso da máscara, a não ficar transitando pelas ruas após as 20 horas. Então será um caráter educativo, ou se havendo necessidade, né, será também lavrado alguns autos de infração, em desacordo com o decreto municipal. E também é pedido do senhor Eduardo, que é o diretor das feiras livres, que nos solicitou um reforço da PM nas feiras livres, né, nos finais de semana, para que pudesse ajudar mais, dar maior segurança para os feirantes. Conversei há pouco com o coronel Emerson, lá da Polícia Militar, que de imediato se prontificou a estar oferecendo esse apoio aos feirantes, dando mais segurança para os nossos feirantes aqui em Divinópolis. Então, a partir desse final de semana, já terá uma segurança nas feiras, dando esse conforto para nossos feirantes. Outra coisa, senhor presidente, que muito em um momento triste, né, quando você tem um óbito em casa de uma pessoa querida, por uma morte natural, ou era um paciente que estava em cuidados paliativos, havia muita burocratização. Né? Até quero aqui de antemão agradecer ao nobre professor Dr. Alexandre, né, enfermeiro, mas com tese de doutorado, o grande Alexandre, que de início, né, já se prontificou a buscar junto aos órgãos públicos essa desburocratização. E a prefeitura hoje já divulgou que já estará já com um novo atendimento nesses casos quando a pessoa falece, vem a óbito na residência, que é de a pessoa acionar o SAMU constatando o óbito, né, chamará o serviço, não havendo sinais de agressão, nem sendo uma morte natural, acionará o serviço municipal do luto para que possa fazer o preparativo do corpo, sem aquela burocratização que chama a Polícia Civil, que chama o perito, que chama isso, que chama aquilo. Então, uma melhor qualidade para a pessoa que está ali sofrendo, né, para que possa diminuir um pouquinho deste sofrimento. E outra coisa, senhor presidente, mais um instituto, né, começou a produzir um imunizante contra o Covid-19. Ontem, a Fiocruz lançou seu primeiro lote com 500.000 de vacinas. E em Minas chegou mais um novo lote com 550.000, que será distribuído para todas as Minas Gerais. Esse lote ainda não chegou em Divinópolis. Chegou no início da semana, que será para a população de 78, 79 e 80 anos. Chegará um novo lote, talvez amanhã, ou no mais tardar, no início da próxima semana, né, que irá cair mais um pouquinho, né, talvez 75, 76 ou 74 anos da população idosa, entre esses alguns profissionais da saúde que não foram contemplados na primeira campanha, né, de vacinação, com os primeiros lotes. E sobre os leitos de CTI, senhor presidente, conversei há pouco com Elis Regina, nossa comissão de saúde, eu juntamente com Israel, a Lohana, a vereadora Lohana. Estamos muito atentos nessa questão, né, sobre desse colapso do nosso sistema. Conversando há pouco com a diretora superintendente do Complexo de Saúde São João de Deus, Elis Regina, ela me falou que no momento tem dois leitos ainda disponíveis, CTI, e na UPA está com um. Então, conversando com ela, nós cobramos muito dela, cobramos o secretário que, sobre hipótese alguma, deixe nossos pacientes, principalmente aqui de Divinópolis, né, necessitarem desse atendimento e não houver vaga. Então, que dê uma atenção especial para nossos pacientes, não podemos esquecer de nossos municípios, mas que dê uma atenção super especial para nossos moradores aqui de Divinópolis, caso venham precisar desse procedimento. E a Meire acabou de me enviar aqui agora, lá da UPA, né, você vê que para quem está precisando de emprego, que tem vagas para porteiro, serviços gerais e para recepção. Enfermagem, né, acho que nem preciso falar, quem quiser trabalhar, o pessoal da enfermagem pode chegar lá e começar a trabalhar no outro dia. E abriu mais essas vagas hoje lá para esses profissionais. E no mais, senhor presidente, eu queria agradecer
ao nobre secretário que não tem medido esforço de agronegócio, né, o Gustavo, parabenizar o prefeito pela excelente, acho que a Lina acertou em cheio em escolher esse secretário, que o rapaz é bom de serviço, tem desdobrado, senhor presidente. Está fazendo uma melhoria nas estradas da região de Buritis e de demais região, que está ficando excelente. Né? Por isso, senhor presidente, queria agradecer ao nobre secretário que vem se mostrado muito competente perante a pasta. No mais, é só isso, senhor presidente. Agradeço a oportunidade da fala. Uma boa tarde a toda a nossa população de Ginópolis e que Deus abençoe a cada um de vocês.
Obrigado, vereador José Brás, por contribuir com a fala dessa tarde, novos colegas vereadores, e passo a palavra para a próxima vereadora inscrita, a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde a todo mundo que escuta a gente em casa. Boa tarde à mesa diretora, que eu cumprimento no nome do presidente Prince Júnior. Boa tarde, meus colegas. Mais um dia triste desse plenário vazio, mas nós estamos aqui para fazer nosso papel com muita luta, com muita coragem, independente disso tudo. Bom, gente, a vereadora Ana Paula, ela começou a adiantar um pouco do que eu acho que é o que eu venho aqui falar hoje com a maior alegria, que é sobre a nossa reunião ontem com o promotor do Ministério Público, doutor Ubiratã Domingues, sobre a situação de lotação da Transoeste e sobre a questão dos elevadores que não estão funcionando. Então, são duas pautas. Sobre a questão dos elevadores que não estão funcionando, é muito triste, né? Eu fico pensando se o pessoal da Transoeste, se eles não têm vergonha, se não dói o coração, se não tem alguém que é deficiente físico na família. Eu fico pensando o que é. Como que a gente vai numa semana, né, vereador? O elevador não está funcionando. E uma semana depois, o mesmo linha não está com o vereador, com o elevador funcionando. Então, assim, é um negócio da gente pensar mesmo se tem Deus no coração, o que é, né? Porque, como parece que não estão preocupados em resolver, a gente vai ter que judicializar, levar isso para frente, multar, fazer tudo o que for preciso ser feito, porque essa questão do elevador, ela chega a ser crítica do ponto de vista humanitário. A outra questão que também é muito séria do ponto de vista humanitário, sanitário, social, é a questão da lotação dos ônibus. Gente, o que eu sinto é que a prefeitura está se eximindo da responsabilidade de resolver essa questão da lotação ao se basear no contrato. O contrato precisa ser seguido? Sim, o contrato precisa ser seguido. Mas todo mundo aí que já assinou um contrato na vida sabe que todo contrato tem uma parte assim: casos omissos a esse contrato serão discutidos na comarca da cidade tal. O nosso contrato também tem isso. E eu tenho certeza, eu já li o contrato da Transoeste, que eu dou meu braço aqui, que não tem uma previsão de pandemia lá. Não tem uma previsão de pandemia nesse contrato, porque ninguém previa que ia acontecer uma pandemia. Então esse claramente é um caso omisso. Há sim espaço para que a prefeitura judicialize essa questão. Por quê? O contrato permite que quando cai a circulação de usuários, o número de usuários cai, a Transoeste possa diminuir o número de ônibus na rua. Isso está previsto em contrato, gente. Infelizmente é um contrato ruim, mas está previsto, o município assinou. Só que esse contrato não considera a situação de pandemia, que é uma situação em que mesmo caindo a circulação, a gente precisa de mais espaço nos ônibus. Claramente é um caso omisso em contrato. Há espaço para judicializar. Se a gente vai vencer ou não, quem vai dizer isso é um juiz de direito, não é essa vereadora. Mas há espaço para essa briga na justiça. Mas como a Ana Paula também falou muito brilhantemente, tem muita gente aqui criticando vídeo. É muito importante falar que eu, pelo menos, eu acho que a vereadora Ana Paula, outros vereadores dessa casa também, não tem um vídeo que eu faça que não vire um documento. Não tem um. A questão do vídeo, gente, é que ele gera pressão popular. E gerou. A nossa fiscalização às 4h40 da manhã, né, vereadora Ana Paula? Garantiu um reforço das linhas 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 32. Ainda faltam algumas linhas, mas a gente está lutando pelo reforço delas também. O 19, todo tanto que reforça, ainda é pouco. Além dessa questão dos elevadores, o 19 precisa de mais reforço e a gente está aqui para lutar por isso. Cada dia é uma conquista, mas cada dia é um leão que a gente mata também, gente. Então, assim, o que eu entendo? Nós temos três problemas em relação à Transoeste. O contrato é muito bem amarrado, o contrato permite que eles diminuam a frota, sim. A prefeitura assinou isso no passado, mas há espaço para judicialização. Cabe à prefeitura tomar essa decisão, judicializar. Vamos ver o que, que o juiz vai falar, ué, se ele vai garantir que a gente está certo e que a Transoeste tem que ampliar a frota mesmo, ou se vai falar que não, que a Transoeste está certa. A gente só vai saber judicializando. Mas eu acho que é uma tentativa válida em prol do povo de Divinópolis. A outra questão é que a multa é muito baixa. A multa é tão baixa, gente, que estimula a Transoeste a fazer o trem errado. A multa tem que ser alta. Agora, está parado lá na Secretaria de Governo o projeto de lei para a gente aumentar a multa. Não está parado, presidente? Aqui não está. Aqui não chegou, pelo menos. E a gente precisa. A gente já está indo aí, ó, 3 meses de governo. Isso é uma urgência. Aumentar essa multa é uma urgência. Acho que todos os vereadores dessa casa vão votar com muita satisfação para aumentar a multa da Transoeste. Não vão, turma? Tenho certeza que todo mundo aqui vai. Mas tem que chegar. Então, assim, é um pedido dessa vereadora para que a prefeitura mande esse projeto de lei para a gente voltar. E aí, gente, além disso também tem uma questão, muita gente fala assim, Lohana, tem que pôr as vans na rua. Gente, essa não é uma questão tão simples, exatamente pelo contrato firmado. Eu seria favorável a isso, a gente quebra esse monopólio, garante mais opções para as pessoas, mas a gente tem um contrato a seguir. O que há possibilidade de fazermos é, se eles entrarem de greve, a gente tentar colocar as vans para rodar, mas isso é uma questão jurídica e que também precisa de um projeto de lei para isso, vindo do Executivo, também aguardamos. Enfim, então, gente, a nossa reunião com o promotor foi muito boa. Eu chamei a atenção dele para esses pontos, que eu acho que o município está se eximindo ao não judicializar a questão e tentar garantir aumentar a frota. A outra questão, gente, foi que ontem eu tive uma reunião muito produtiva com o pessoal da UFSJ, a UFSJ que é meu lar acadêmico, que é o meu orgulho, que é uma pérola que essa cidade tem, sem esquecer a UENG, sem esquecer o CEFET, sem esquecer as universidades privadas, mas a UFSJ foi onde eu passei muitos anos da minha vida, eu tenho muito orgulho de lá. E lá na UFSJ, a universidade sempre esteve envolvida com as discussões sobre a abertura do hospital regional. E após a minha visita lá com a vereadora Ana Paula, a minha antiga orientadora, que hoje é vice-reitora, a doutora Rosi, me convidou para uma reunião junto com o doutor Fábio, junto com o diretor do campus, que é o Eduardo. A gente se reuniu junto com o secretário de saúde, Alan Rodrigo, para conseguirmos pensar como que a UFSJ pode contribuir com a abertura do hospital. Porque eu não sei se todo mundo lembra, já que essa novela é tão antiga, né, gente? Que o hospital regional foi pensado para ser um hospital escola. E aí eu protocolei esse requerimento aqui, em que eu faço algumas perguntas sobre a abertura emergencial do hospital regional, como hospital para a Covid, né? E uma das perguntas que eu faço é, como será garantida a participação dos profissionais e docentes da UFSJ no processo de abertura do hospital? Porque ontem o secretário Alan falou e me alegrou muito, ele falou que vai tentar de todas as formas colocar em contrato alguma forma que garanta que a UFSJ vai participar. Isso é muito importante, gente, porque no futuro a gente quer que o MEC se envolva, a gente quer que o hospital volte aos planos lá de trás e tenha um hospital escola. E isso vai ajudar muito a cidade. Hoje, Divinópolis não fixa os médicos e enfermeiros aqui. Um dos motivos é não termos esse hospital escola lá no regional. E assim a gente vai conseguir ampliar a fixação deles, vamos conseguir ampliar as residências, acho que vai ser muito bom. E um número que me foi falado ontem foi que a gente só tem 2 médicos da família, para mais 50 postos de saúde. Então é um caos, isso precisa aumentar, né? E uma coisa que o secretário Alan também me disse, eu acho que vai alegrar muito todos os vereadores dessa casa, me alegrou, é que de todos os hospitais regionais parados do estado, o nosso é o que está com as melhores condições para poder começar. Não é nem condição de obra, mas os outros, pelo tempo parado, eles têm que fazer um reparo ali, um reparo aqui. O nosso não. O nosso, ele está com poucas coisas, eu e a Ana Paula mostramos alguns pontos que precisam de reparo, mas para a questão da abertura emergencial do Covid, a gente está mais pronto, mais à disposição do que os outros regionais. Eu tenho uma coisa para dizer, gente. Vamos todo mundo agir, colocar força política, cada vereador dessa casa, coloca força política, liga para os deputados que você conhece, deputado Cleitinho, cada deputado que teve voto nessa cidade, gente. Dorgal, Lafayette, Thiago Mitrô, Áurea Carolina, todo mundo, independente de bandeira partidária. Por quê? Eu acredito que se a gente não conseguir, domingo sábado, todo mundo, se a gente não conseguir abrir esse hospital agora, gente, que tem tudo para abrir, que precisa, que está faltando, que tem dinheiro, tem tudo. Se a gente não conseguir, eu acho que a gente não consegue nunca mais. Então todo mundo tem que se mobilizar para que a gente consiga ter essa pérola do SUS aqui, que vai ajudar tanto a nossa cidade, mesmo depois dessa pandemia. O Hilton de Aguiar falou sobre o Santo André, gente. Uma das coisas que a gente viu lá, e eu falei semana passada no hospital, foi que a prefeitura colocou quase todos os homens da EMOP lá para arrumarem um regional. E me parece um motivo válido de atraso para limpeza nos bairros. E aí o que que acontece? O projeto da prefeitura Meu Bairro Mais Digno iria lá para o Santo André agora no início de abril. Então a cada amigo de Santo André que escuta esse pronunciamento agora, eu estou falando que é por isso o atraso. E o Gustavo, que é o nosso secretário de Serviços Urbanos, me falou que assim que ele tiver nova data, ele vai me avisar para que a gente possa ficar à disposição. Além disso, gente, eu também preciso cobrar o prefeito sobre a iluminação lá no Jardinópolis. Prefeito, tem mais de um mês que a gente foi lá, nós gravamos um vídeo na entrada de Jardinópolis, e no vídeo nós dois falamos que uma semana, os braços iluminados estariam lá. Prefeito, o povo do Jardinópolis está me cobrando. E tem que cobrar mesmo, a população tem que fazer isso. Agora, presta bem atenção. A gente precisa desses braços instalados. Mais 2 minutos, presidente. A gente precisa desses 2 braços instalados. Vimos juntos o risco à segurança das pessoas, que é aquele breu. Então, estou contando com o senhor para instalar esses braços luminários lá. O povo está esperando, a expectativa foi plantada, a gente tem que resolver. Além disso, gente, para terminar, eu quero falar sobre a alegria que eu estou hoje com o projeto que nós vamos votar, que é o meu projeto, que institui a carteira do autista no município. Nós já temos essa lei a nível federal, só que o município precisa determinar qual vai ser a secretaria, como é que isso vai ser feito, e o meu projeto obriga o prefeito a determinar qual vai ser a secretaria. Em conversa já que eu já tive com a secretária de assistência social, a gente meio que percebeu que o que faz mais sentido é que isso vá para a CEMUSA, mas quem vai determinar isso é o prefeito. Além disso, eu também tenho um anteprojeto que o prefeito tem que determinar qual que vai ser a secretaria que vai emitir essa carteirinha. Porque as nossas crianças autistas precisam desse direito, precisam dessa facilidade de acesso e as pessoas estão contando com a gente para isso. Então, gente, é isso. Uma semana de muito trabalho. A gente está tentando diminuir um pouco as agendas externas, mas muito trabalho, muitas reuniões online, Ministério Público, o UFSJ, chamando todo mundo que pode acrescentar e que pode ser bom para a reconstrução da nossa cidade. Porque é isso que todo mundo está esperando, né, gente? Então, uma boa tarde a todos. Essas são minhas palavras no dia de hoje.
Obrigado, vereadora Lohana França. Próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes no plenário, boa tarde pessoal de casa que nos acompanha pela TV Candidez, pela NET Câmara e também pelas redes sociais. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje agradecendo muito esses vereadores que vieram aqui no plenário terça-feira e mostrou a realidade do transporte coletivo na cidade. Talvez eu não sei falar essas palavras bonitas que meus outros colegas falaram aqui não, o pessoal interpreta de outra maneira, mas eu cobrei do executivo também. Eu cobrei do executivo também. É porque a gente não leu o decreto, não, eu li o decreto, li bem lido. A gente cobrou do executivo, mas também cobramos do consórcio Transoeste e dei nome aos bois. Vou falar de novo, falei terça e vou falar de novo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, com nenhuma empresa de ônibus, não. Então não tem rabo preso com o seu Felipe, não. Cobrei dele, sim. E a prova veio hoje. Ah, cadê o elevador? A Lohana, mais a Ana Paula, quero parabenizar essas duas guerreiras, que eu tenho a honra de estar com elas nesse mandato. Essas duas guerreiras que comprovaram, e eu falei isso na terça, que elas foram lá antes da onda roxa e comprovou o absurdo que estava. Agora vem cheio de mimimi, que eu estou cobrando do transporte coletivo. Não, eu estou cobrando da empresa. Eu ainda perguntei assim, ó, se for para dar prejuízo, município, executivo, põe reforço de manhã e à tarde. Foi isso que eu falei. Será que eu falei alguma besteira aqui? Estou avisando para vocês, eu não tenho rabo preso. Não tenho rabo preso com dono de empresa. Não tenho rabo preso com dono de transporte coletivo, com ninguém não. E muito menos com Copasa, CEMIG, não, que hoje eu vou falar de novo da Copasa, e pode me encher paciência. Como eu falei, eu vou repetir, quem não gostar não, desliga a televisão, troca de canal, não me segue no Instagram, que é um favor que vai fazer. Porque eu vou cobrar assim. Por que que eu vou cobrar assim? Porque eu não tenho rabo preso com eles, não. Eu não fui eleito aqui para defender a empresa A, B ou C, não. Falando nisso, falar do supermercado que está lotado. A onda roxa é para ficar em casa, mas o supermercado está lotado. Então, senhor presidente, vamos pedir o Poder Executivo fazer essa fiscalização também, todos. Não vou citar o A, o B ou o C, não. Todos os supermercados móveis estão lotados. Então vamos olhar isso aí também, gente, porque o comerciante pequeno não aguenta mais, né, igual está acontecendo aí, ó, pagando a conta do grande. Então, está aqui, ó, senhor presidente, a minha indignação e falar que eu vou falar sim. Seu Felipe pode achar ruim, não precisa de atender a gente não, cumprimentar meus parceiros Wesley Jabes e Flávio Mar, nós fomos lá levar para o senhor a notinha de repúdio, você não quis atender nós não? Beleza, eu também não quero que você me atenda não, quero que você trate a população bem, rapaz. Quero que você traz, você coloca linha, você coloca ônibus digno para o povo, ônibus digno para o povo, isso que eu quero. Para apresentação lá no Executivo, quem estava comigo lá no Executivo, você levou o melhor ônibus seu lá. Você levou o melhor ônibus. O Flávio queria até dirigir o ônibus. Não ouvi lá o dia que você foi mostrar o ônibus lá para vice-prefeito, nós entramos dentro do ônibus lá. E para essa linha 19 aí? O senhor está de brincadeira, senhor? Eu vou te cobrar sim. E não adianta pedir A ou B ou C para me falar alguma coisa. Eu vou cobrar sim. Vou cobrar do Executivo, porque eu não tenho rabo preso com o Executivo. Vou cobrar da empresa, do consórcio, nossa, antes da empresa de ônibus do senhor, sim. Vou cobrar sim. Porque eu não tenho rabo preso com vocês, não. Senhor presidente, eu quero falar agora da Copasa. O meu excelentíssimo companheiro, o excelentíssimo Flávio Marra, teve aqui e pediu o lockdown da Copasa. Só que o João Martins não entendeu, não. Ele pediu o lockdown de pagar as contas da Copasa. Não foi da empresa parar, não. Porque a empresa parou, pelo menos lá na Orion, está parado. Está desde segunda-feira parado. Então, seu João Martins, empresa Copasa, eu vou falar mais uma vez, eu não tenho nada contra funcionários da empresa, mas a política da empresa que não bate. E não bate, e se não bate, eu vou falar aqui que não dá. Então, quero saber o motivo que parou. Está parado lá na Avenida Orion. Fez o trabalho, continuando o trabalho, então vamos terminar o serviço. Está parado lá. Então, quero deixar bem claro para o senhor. É isso, seu João Martins. Não tem nada contra a sua pessoa, pelo contrário, te agradeço muito sempre que você está me atendendo pelo WhatsApp, mas não me atende, mas não compreendo. É algumas coisas que não dá para entender. Infelizmente, essa Copasa não dá para entender. Então deixa aqui, vou falar sempre. Mais uma vez, não tem rabo preso com essa empresa Copasa também não. Então eu vou falar sempre. Senhor presidente, agora, só reforçando com os meus amigos aí, ó, mandar um recado, e vai chegar para o nosso governador Romeu Zema, que, ô, Romeu Zema, o senhor está vendo a situação de Divinópolis. A gente pede aqui, aí o pessoal começa de novo. Eu não tenho rabo preso com o Romeu Zema também não. Não tem, pelo contrário, eu votei nele. Eu votei nele, por quê? Porque eu também queria mudança. Então não tenho rabo preso com o senhor também não, senhor Romeu Zema. Mas dá uma olhada para Divinópolis, olha a situação que Divinópolis está. Eu falei isso na quinta-feira passada, eu avisei isso aqui, na quinta-feira passada. E nada. Então eu peço ao senhor, igual o excelentíssimo vereador Ademir falou, o senhor teve 93 mil votos em Divinópolis. Eu peço ao senhor, para o senhor dar uma atenção para a nossa cidade. A situação que o nosso secretário de saúde está passando aqui, ó. Sendo chicoteado aqui, ó, todo dia. E ele não tem apoio nenhum do governo, ele não tem apoio nenhum do governo. Parabenizar o Roger Viegas, que falou as palavras muito bem faladas aí, ó. Aí o ano que vem o senhor chega aqui fazendo a nossa cidade palanque eleitoral seu. O senhor está de brincadeira com a cidade. Dá mais atenção para a nossa cidade, porque a nossa cidade é polo. A Princesinha do Oeste é polo. Então o senhor podia fazer esse favor. É um favor que esse nobre vereador está te pedindo. O senhor dá atenção para a nossa cidade. Então fica aí a nossa indignação. E falar também, senhor presidente, parabenizar o Ezequiel pelo esse mutirão de mudos, lotes sujos, a gente vai ter, sempre cobrar disso. E tem gente que vem falar, ah não, não sei o quê, não sei o quê. Ou, tá de brincadeira. Tem cara aí que tem 30 lotes. O cara tem 30 lotes, os lotes sujos tem que multar mesmo. Tem que multar mesmo, e a multa tem que ser pesada mesmo. Que os lotes vai só valorizando, valorizando. E ele não tá nem aí pro vizinho A ou pro vizinho B, não. Ele só quer comprar um lote e deixar lá pra render, pra valorização. Então tá de parabéns o nosso secretário com esse mutirão. Eu espero que não pare, né? Eu espero que agora a gente vê um projeto de lei nosso aí, se for vir em votação aí, para aumentar mais a multa. Porque infelizmente, desses coronel, esse povo bom de bolso, dói quanto dói no bolso deles. Sai do bolso deles, vai gastar dinheiro, aí sim eles tomam atitude. Senhor presidente, quero agradecer, essas são minhas palavras de hoje. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador Neiburger. Passando a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pelo Instagram da Câmara Municipal, o meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio a minha fala primeiro saudando e cumprimentando o Wendel Costa, que é proprietário da Contabilidade Costa, que é a empresa dele, por incrível que pareça, uma que está sobrevivendo à crise, está comemorando aniversário hoje. Grande abraço, Wendel. A gente sabe quanto você lutou para conquistar essa empresa. Então, a gente que acompanhou de perto, o meu abraço. Senhor presidente, quando eu resolvi tomar a decisão de sair candidato a vereador, a gente, em todos os dias que eu ia sair de casa, eu pedia muito a Deus, claro, para ganhar as eleições, para iluminar os meus caminhos, mas além da gente ganhar as eleições, que colocasse pessoas com o mesmo pensamento que a gente aqui dentro da Câmara, para a gente fazer a nossa cidade progredir, para a gente fazer a nossa cidade andar. E aqui eu quero cumprimentar, claro que todo mundo do seu trabalho, eu parabenizo todo mundo, mas de uma forma muito carinhosa e especial, queria parabenizar o vereador Wesley Jarbas, queria parabenizar o vereador Neiburger, parabenizar o vereador Eduardo Azevedo, pela garra, pela vontade, por querer melhorar essa cidade, por estar somando força, sem vaidade, e buscando uma cidade melhor, buscando uma melhora para a nossa cidade, que a gente merece. Esse povo de Divinópolis sangra há muito tempo com essa política nojenta e antiga que existia aqui, esse coronelismo, e isso a gente está tentando combater, e com muito trabalho a gente está querendo mudar. Então eu parabenizo o Eduardo, mas o Ney não está aqui, mas parabenizo a você, Wes, no nome, né, do Eduardo e do Neiburger. Senhor presidente, ontem, no pronunciamento de terça-feira, a gente pegou e fez uma nota de repúdio à empresa Transid. Essa empresa que faz o que quer aqui em Divinópolis e ninguém, infelizmente, tem como fazer muita coisa, porque devido a um contrato tão bem amarrado na época do então prefeito Vladimir de Faria Azevedo, a gente hoje se encontra, senhor presidente, na mão da empresa Transid, do consórcio Transoeste. Por isso que o Felipe, que eu falei aqui terça-feira, é um cara sem coração, até a vereadora Lohana falou aqui também, e colocou, é um cara sem coração que rege, que segue rigorosamente o contrato. Mas o contrato não previa uma pandemia, não previa uma situação de calamidade igual a gente está vivendo hoje, e o Felipe, que é um cara sem coração, quer seguir o contrato reduzindo a frota de ônibus. Mas aí, por isso que existem os vereadores, para brigar, para questionar, para correr atrás, para argumentar. A gente fez a nota de repúdio e aí a gente trouxe nessa tribuna, senhor presidente, questionamento, por quê e por que não colocar a mão na consciência, e juntamente com a executiva, eu quero agradecer ao prefeito, o Gleice Azevedo, que mais do que depressa, na segunda-feira foi um caos o transporte público coletivo, e na terça-feira foi um caos, e na quarta-feira as coisas começaram a normalizar. Até que ontem, eu, o vereador Wesley Jabas, o vereador Neiburg, teve na porta daquela empresa, eu gosto nem de falar o nome, para entregar a nota de repúdio. Falar com você o seguinte, Felipe, você não quis atender nós não, você fez um descaso comigo, com o Wesley e com o Ney, mesmo caso que você faça com a população, mas aqui, a sua hora vai chegar. E na primeira oportunidade que nós tivermos, nós vereadores e o prefeito vai meter o pé na sua bunda. Isso aí você pode ter certeza. Viu? Isso aí você pode ter certeza. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso registro no seguinte. O barulho foi feito, mas resolveu. Nem que seja de forma... hoje a gente até, eu, o vereador Wesley e o vereador Eduardo Azevedo, levantamos 6 da manhã, né? 6 horas a gente já combinou. De encontrar para a gente ver de perto as mazelas e ver se realmente houve progresso, essa questão do transporte público coletivo, e ali a gente pode ver que realmente o mínimo, né, que foi acordado de boca pelo Felipe está sendo feito, que é todo mundo sentado e no máximo 10 pessoas em pé. Então eu estou aqui para te parabenizar não, Felipe, está fazendo mais do que a sua obrigação. Isso parece que você... Um pouco, você tem sentimento, você tem coração, né? Tomara, eu não sei também, que às vezes pode ser por causa do barulho que a gente fez aqui, né? Por causa da falação, por causa de ir lá na porta da sua empresa e querer entrar, te levar uma nota de repúdio assinada por 15 vereadores, né? Aí talvez você ficou foi com medo. Mas te falar que é o seguinte, daqui para frente vai ser assim. Vai ser barulho, vai ser indo aí, vai ser enchendo seu saco, até você criar vergonha na cara e fazer o mínimo, que é a obrigação, prestar um serviço de qualidade para a população de Divinópolis. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar, eu queria que frisasse aqui, ó, de novo. É a segunda vez que eu trago nessa tribuna uma foto com meu amigo, meu parceiro, o Romeu Zema, o Gema, vou chamar de Gema. Ô Gema, deixa eu te falar um negócio. O que você está fazendo com o Divinópolis, cara? O que você está fazendo com o Divinópolis? Eu volto a dizer, você esteve aqui em 2018, você pediu voto, você desfilou no 1º de junho, você está no seu direito, você desfilou na Rua Goiás, eu andei com você, pedi voto, confiei, você teve 93 mil votos aqui, como o vereador Demir colocou muito bem. E depois você sumiu, Gema. Ô Gema, tá na hora de voltar, o pau tá quebrando aqui. O pau tá quebrando, é comerciante pagando a conta, é comerciante pagando, o comércio aqui tá fechado, a indústria tá fechada, e aí eu vou levantar uma questão aqui. Aqui, deixa eu falar um negócio, nós estamos prestes a um caos, um colapso em Divinópolis, onde 100% dos leitos estão ocupados, 100% dos leitos, e né, eu não vou falar só no SUS não. Eu vou falar na rede particular também. E aí, Gema, você está em Belo Horizonte, eu acho que você riscou de Divinópolis do mapa. Cara, vamos pôr a mão na consciência. Aqui, uma coisa que eu aprendi nessa vida chama-se gratidão. Essa palavra é linda. Ela é linda. Eu tenho muita gratidão com quem me ajudou na campanha, com quem votou em mim, com o Divinópolis que me deu a oportunidade de estar aqui. E aí, cara, é essa palavra que está faltando. Vamos pegar essa palavra gratidão, vamos pôr ela dentro da sua cabeça. Já até aqui, ó, você esteve aqui em 2018, nós estamos em 2021, Gema. E você até agora, você não voltou aqui para falar que dia que vai inaugurar pelo menos. Estou te pedindo muito, não. Eu estou aqui te pedindo uma ala. Uma ala que seja para receber ali 30, 40 leitos, o que der, Gema. Está na hora, Gema, de voltar aqui em Divinópolis. E você está no seu direito de namorar. Você tem uma namorada aqui, mas que venha você resolver a questão do hospital público. Divinópolis não aguenta mais. E aí eu queria levantar uma questão, senhor presidente, que é o seguinte. Os 10 deputados estaduais, os heróis que teve voto em Divinópolis. Porque também Divinópolis também está cansado. Divinópolis está cansado. São 10 deputados estaduais que veio aqui, buscou o voto e voltou para Belo Horizonte e não voltou aqui não. E aí a bronca fica aí. A conta está aqui para nós pagar. Sabe, vereador Demir, a gente sai de casa, é o pessoal questionando. E o hospital, e os leitos, e o comércio, e as indústrias, e o pessoal questionando e com razão. Só que aqui eu queria falar aqui, ó, deputado estadual Cleitinho Azevedo, 61 mil votos aqui em Divinópolis. Recorde, jamais visto. Fábio Avelar, largou Divinópolis, Fábio? Você largou Divinópolis? Porque você teve 2.714, você esperava mais? Aqui, você teve quase 3 mil votos aqui, meu amigo. Vamos voltar? Vamos fazer uma força-tarefa? Os 17 vereadores estão aqui. para unir força com o executivo, para unir força com os deputados federal, para unir força com os deputados federal, para a gente resolver a questão dos leitos no Hospital Público Regional. E aí eu quero continuar. Mauro Tramonte, fala bonito demais. O homem para falar, eu vou te falar um negócio. O cara é excelente, Wesley. O cara é excelente. Agora, para fazer, você não voltou aqui, Mauro Tramonte. Sabe quantos votos você teve aqui? 1.282. Está na hora de voltar. Passou da hora. Passou da hora. Larga a Record. Sai da cadeirinha. Larga a Record. Vem de Divinópolis. Volta a dizer. Porque o pau aqui está quebrando. Aqui as empresas estão falindo. As indústrias estão fechando. Aqui é a onda roxa. E você está aí na Record ganhando dinheiro. Na Record e dinheiro na Assembleia. Vão resolver. A conta está aqui para nós pagar. Vou continuar. Acabou não. O tal aqui do Leandro Genaro. Nem sei quem que é. Mas teve 1.300 votos aqui. Leandrinho, vamos voltar em Divinópolis, meu amigo. Ou você vai voltar o ano que vem para pegar a voz de novo. Eu quero que você tiver coragem. Eu quero falar para todos. Se você tiver coragem, me procura para pedir voto. E aí eu queria, Eduardo, levantar a questão aqui, Eduardo Zavito. O seguinte, a população de Divinópolis também, nós temos que parar com isso, sabe? Eu vou votar nele porque ele faz programa na Alterosa. Eu vou votar nele porque ele é do meu partido. Ele vai votar nele porque ele é do PT, porque é do PJ, do PA. Nós temos que votar nele porque faz alguma coisa para Divinópolis. Ô, gente, eu não estou fazendo populismo, não. A conta está aí. Mas deu minuto, senhor presidente. Então, a conta está aí e não acabou, não. Cristiano Silveira, 1.062 votos. Tem mais. Sargento Rodrigues, é a polícia militar, né? Eu respeito, mas também tem que vir aqui. Tem que, não é só a polícia, não. Você é deputado estadual. E embora o Gema ache que Divinópolis não está no estado, mas Divinópolis está no estado. Outra coisa aqui, Beatriz Siqueira. Nós não sabemos. Quem que é essa? A pergunta que veio aqui. Nós não sabemos. Mas 974 pessoas sabem. Então, gente, está na hora de unir força para a gente resolver a questão do Hospital Público Regional. Sou presente aí, fala assim, ó. Vai falar, mas você vai aí, faz essa barulhada danada, bate, esfraveja, e o pau quer, o que você vai fazer? Então, eu vou falar o seguinte. Como ser humano, teve uma questão que me tocou hoje, sabe, senhor presidente? Eu tenho uma loja, um comércio ali no bairro Afonso Pena, quatro pessoas entrou lá e falou assim, ó, quatro pessoas, duas aos quais eu nunca vi, uma com um menino no colo e falou assim, me dá comida. Eu não estou pedindo cerveja, não estou pedindo refrigerante, não estou pedindo cigarro, eu estou pedindo comida. Então eu, como cidadão, como ser humano que eu sou, a gente tem um projeto do bem. E aí eu falei com a minha esposa que está na coordenação do projeto, ela vai abraçar e a gente vai fazer o seguinte. Durante essa onda roxa, a minha esposa como coordenadora, ela que vai fazer, eu vou estar apoiando. Durante essa onda roxa, ela quer ajudar as pessoas que não estão tendo dificuldade de pôr a comida dentro de casa. Então, quem puder ir lá na loja, né, eu não posso falar o nome, a gente, com certeza, a gente vai estar ajudando. Então, é isso que eu posso falar. Senhor presidente, eu tinha mais assuntos para falar aqui, mas são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde a todos, paz e bem, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, por presente nos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Pessoal, o que o nosso representante legislativo, que o Flávio Marro, falou é a pura verdade. Essa empresa Transoeste aí é uma brincadeira, né? A cada dia a gente decepciona mais. Quero falar aqui como cidadão de bem. Usei muitas vezes aí o ônibus. E essa semana a gente não poderia novamente estar falando. Isso juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, Flávio Marra e também o vereador Neiburg, nessa manhã de hoje, acompanhando, né, a linha 152. E assim, graças a Deus estava dentro da normalidade, todos sentados, e tinha mais ou menos umas 9 pessoas em pé. Mas eu sei que esse que a gente foi fiscalizar estava dessa forma, mas várias reclamações vêm no dia a dia, no meu gabinete, no meu telefone, as pessoas sempre falando do descaso do ônibus, sempre cheio. Então eu quero falar para o proprietário dessa empresa, é um momento muito delicado que a gente está vivendo, tenha um pouquinho de compaixão para essa população. Nosso prefeito Gleison não tem culpa nenhuma, está dando o seu máximo, através do diálogo, da articulação com a sua equipe, sempre tentando conversar, sabendo as dificuldades que a gente tem, né, deste contrato, de outras gestões. Então eu peço você aí, que eu não te conheço, né, às vezes você também não me conhece, você tenha um pouquinho de compaixão pela população, que ela precisa um pouquinho, né, pelo menos, de dignidade, do direito de ir e vir nesse momento tão difícil. Outro assunto também que vou abordar, ontem eu visitei a farmacinha central, conversei com a gerente de assistência da farmacinha, a Daiane Ferreira. Essa farmacinha eu visitei ela aqui na rua São Paulo, no comecinho do meu mandato, nas primeiras semanas, e várias reclamações também, devido às filas, né, aproximadamente umas 60 pessoas, pessoal aguardando as filas para pegar medicação e tudo, muitos idosos. Então a reclamação era constante. Uma semana depois, nosso prefeito foi lá, juntamente com a vice Janete, ouviu o pessoal que trabalha lá, a equipe lá, e desde então, a Daiane Ferreira iniciou o seu mandato, esse trabalho lá junto com toda a equipe. Então eu quero aqui parabenizá-la por esse excelente trabalho, né? Nosso prefeito foi lá através do diálogo, conversou com ela, com toda a equipe. E hoje, gente, eu estive mais ou menos aproximado umas 8h30 da manhã, tinha só 6 pessoas na fila. Tudo organizado, distanciamento. Então o nosso prefeito está fazendo a sua parte. A gente como fiscalizador também estamos fiscalizando. Então eu quero parabenizar a Daiane pelo excelente trabalho à frente da farmacinha aí. E também hoje visitei pela manhã, juntamente com o vereador Israel da farmácia, a UPA, onde conversamos, né, com o Anderson, e ele nos relatou a seguinte situação. A UPA encontra-se lotada, todos os corredores cheios, entramos lá dentro, na área da Covid não quis entrar, queriam até me dar uma roupa para mim entrar lá, máscara e tudo, mas eu falei, não vou entrar, até porque, gente, muitas pessoas estão zombando, não confiam nessa doença, e a coisa é séria. Para você que não acredita o tanto que é sério, passa a visitar a UPA lá, fica pelo menos meia hora lá, para você ver tantas pessoas chegando, chorando, porque perderam seus entes queridos. Eu peço a todos vocês, população, que às vezes fica reclamando aí, mas está se aglomerando, que vocês possam, quem puder ficar em casa, que fique em casa, tenha os cuidados. Os que precisam trabalhar, a gente tem que trabalhar, tem que conquistar o nosso pão de cada dia. Então é um momento que todo mundo tem que se unir. E essa casa está fazendo seu papel, nosso presidente Pente Júnior aí, todos os vereadores também. Quando a gente é chamado, a gente está indo, está fiscalizando. Mas eu venho pedir vocês aí, gente, né, que possam se cuidar. E também quero agradecer o Rodrigo, o Gustavo, da Censur, nosso prefeito Gleis, pelo trabalho que está sendo feito no bairro Copacabana, onde eu estive com o presidente da Câmara, Pente Júnior, onde ele mesmo pediu, solicitou lá para aquele bairro a limpeza do campo que foi feita ontem. Então eu quero agradecer a todos vocês aí, né, mesmo nesse momento de pandemia, de dificuldade, está fazendo esse trabalho maravilhoso nesse bairro que necessita muito, uma população muito carente. Então eu quero agradecer a você, prefeito, né, e todos os envolvidos aí, que é o Rodrigo, o Gustavo e o Edinho também. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Werner Jabas, pelas palavras. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa diretora, aos colegas vereadores, boa tarde àquelas pessoas que nos acompanham aí pelo canal do YouTube, pelas redes sociais da Câmara, pela TV Câmara, pela TV Candidez. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Começo a minha fala nessa tarde aqui, como de costume, né, mandando um grande abraço para o meu pai, o senhor José Maria, minha mãe, a dona Selma, um beijo para minha esposa, Damaris, e para os meus filhos, o Yuri e o Ian. E sem levar em conta também, um abraço para os meus dois irmãos, o Creighton e o Gleidson. Bom, nessa manhã, nós começamos um pouco mais cedo, né? E a grande vantagem da política é que, além de você representar o povo, você faz amizades. Não que a gente não tinha amizade antes com eles, mas com o passar do tempo aqui, já praticamente no terceiro mês de mandato aí, a gente vem estreitando ainda mais o laço de amizade com o Flávio Marra, com o Wesley Jarbas, unindo forças aí para que nós possamos fazer o nosso melhor para poder representar a cidade, para poder cobrar, para poder fiscalizar, para poder estar em cima de tudo aí. Bom, dando uma volta pela cidade aí hoje, eu fiquei triste. Eu fiquei triste por causa da questão do comércio. Ver a cidade parada, enquanto algumas pessoas acabam que entram assim naquele clima de euforia, né? Porque eu vi algumas pessoas festejando o fato de Minópolis ser Trão da Roxa, eu fico triste. Fico triste porque a cidade está parada. Fico triste porque quando nós chegamos na situação da Onda Roxa, é porque a gente vê que o sistema de saúde já está quase praticamente no colapso. Isso é motivo de tristeza. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim de trabalhar com datas. Mas antes de datas, eu queria falar algumas coisas aqui hoje, esquecendo o lado vereador e indo para o lado irmão. Eu nunca percebi o Cleitinho sendo tão atacado como foi aqui na tribuna e o Gleidson também. E eu quero dar os parabéns para vocês, porque se vocês estão sendo atacados, é porque vocês estão fazendo o seu melhor. Vocês podem ter certeza disso, que se vocês não estivessem em destaque, vocês não seriam motivo de ataque. E a cada dia, Gleidson, Creighton, eu tenho orgulho de ser irmão de vocês, orgulho de fazer parte desse momento histórico da cidade de Divinópolis, onde, confiando plenamente nas forças de Deus, a gente sabe que nós podemos fazer o nosso melhor. Creighton, continue firme o seu trabalho, você tem feito o seu melhor. Você tem feito o seu melhor. Gleidson, você também tem feito o seu melhor e tem sido motivo de orgulho para mim. E abro aqui a tribuna para dizer o quanto vocês dois são especiais para mim e o quanto vocês podem contar com o meu apoio, porque eu sei, como irmão, não como vereador, que vocês têm feito o melhor por essa cidade. E nós sabemos que tempos difíceis nós estamos vivendo, mas tempos tranquilos nós vamos viver muito em breve, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu acho que uma coisa não foi falada aqui nessa tarde com relação à pandemia, né? A gente vê muita coisa falando sobre pandemia, a gente vê o pessoal aí eufórico, mas se você parar para observar, hoje faz exatamente um ano que Divinópolis está passando pelo processo da pandemia. Foi justamente no dia 18 de março de 2020, o ano passado, numa sexta-feira, foi decretado pelo ex-prefeito Galeão Teixeira Machado o primeiro lockdown. Um ano que a cidade vem sofrendo com a assolação dessa pandemia. E a gente fica aí perplexo, sem saber o que fazer, uns brigam uns com os outros, todo mundo fica na luta porque vidas estão correndo risco, muitas pessoas perderam seus entes queridos para a pandemia, muitas pessoas perderam seu emprego para a pandemia durante esse um ano. Esse último ano que passou dessa pandemia, ela, sem dúvida alguma, ela mudou o histórico da cidade de Divinópolis. Mas ela me fez parar para refletir num ponto importante. E muitas coisas que eu vou falar aqui hoje, pode ser que algumas pessoas não gostem, e eu quero dizer para você que eu concordo plenamente que o Estado é laico, mas eu não sou Estado, eu sou o Eduardo, e o Eduardo, além de ser vereador, ele é cristão, e eu quero deixar aqui para vocês, para cada um de nós aqui, prefeito, vice-prefeita, secretários, vereadores, para a gente poder entender o quão frágil nós somos. o quão dependente de Deus eu e você somos. Vocês pararam para pensar a potencialidade desse vírus? Esse vírus, ele mudou a história de um planeta. E todo mundo está assim, louco, em busca de uma solução. Discute aqui, abre comércio, fecha comércio. Discute aqui, traz leito, abre hospital de campanha, não abre, junta hospital de campanha com hospital regional, o que que faz? Todo mundo sem saber o que faz. Uma pressão que vem por cima, que ninguém sabe o que faz. E eu quero falar para você, contar uma história muito clássica, nessa tarde aqui. Eu quero contar a história de uma mulher, de uma judia. Essa mulher viveu mais ou menos cerca de 2000 anos atrás. E essa mulher, ela tinha um certo recurso financeiro. E por que eu estou falando dessa mulher que ela tinha um certo recurso financeiro? Porque vocês já viram o quanto de recurso financeiro que foi dispensado para poder combater a pandemia? Milhões e milhões, tanto de recurso federal quanto estadual, mas foram milhões e milhões mesmo. E essa mulher, ela havia gastado tudo que ela tinha à procura da sua cura. E olha que nós estamos sofrendo com a pandemia apenas um ano. E a Bíblia diz que essa mulher, ela sofreu durante 12 longos anos. Ela procurou todos os recursos que ela tinha naquele exato momento dentro da medicina. Procurou tudo. E dispensou tudo que tinha e ainda assim, nada dava resultado. Tudo ia de mal a pior. Tudo ia de água abaixo para ela. Até que, numa ocasião, ela ouviu falar que por onde ela morava passaria um certo rabi, um certo mestre chamado Jesus. E aquela mulher queria se aproximar de Jesus. E a fé daquela mulher era tão grande que ela ansiava que ao menos se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E ela foi. E ela se comprimiu em meio à multidão. Aquela multidão por onde Jesus passava, sempre quando ele estava ali, pessoas iam para poder ver Jesus falar. Porque Jesus falava com autoridade. E aquela mulher comprimida pela multidão, ela consegue naquele exato momento tocar as vestes de Jesus. E com o toque da fé, aquela mulher foi curada. Sabe o que nós mais precisamos no meio de uma calamidade dessa? Precisamos de mais fé. Precisamos aprender que sem Jesus, nós não somos nada. E é por isso, para você que sofre em meio a essa pandemia, eu sei que você está desempregado, eu sei que você já perdeu o seu emprego, eu sei que muitas pessoas perderam o seu ente querido, mas eu queria deixar para você que meio a tanta turbulência dessa vida, ainda existe esperança. Eu acho que nós precisamos começar a enxergar o mundo com outra perspectiva. A gente sabe que nós estamos vivendo dias negros, mas que após a tormenta da tempestade, bonanças virão. E eu quero encerrar as minhas palavras para você, para mim político, para você governante, para você cidadão, para você servidor, que já tentou de tudo em meio a essa pandemia e não conseguiu. Esse poema, ele sempre mexe comigo. E quando a gente está ali nesses momentos de aflição, eu sempre leio ele. E eu quero ler para você aqui nesse momento. Aqui diz o seguinte: eu não encontrei um outro nome igual a esse. Um nome que inspira devoção e o mais puro amor. Um nome que Deus nos enviou como presente e nós o recusamos como Senhor. Esse nome nos quer curar. É preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtude da cruz. Mas olha isso, presidente. Esse nome bendito é Cristo Jesus. E por mais pessimista que sejam os dados científicos, por mais pessimista que sejam os números políticos, eu ainda fico com a minha fé. Porque acima da ciência está a minha fé. porque acima da ciência está o meu Deus. E se nós aprendemos a depender desse Deus, e nós sabemos que um dia ele vai reverter toda a história dessa humanidade. Essas são as minhas palavras nesta tarde, e que Deus abençoe a Divinópolis, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe esse planeta.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito o secretário, a gentileza, proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário, número CM027, de 18/2/2021. Acrescenta ao parágrafo 6º ao artigo 6º da Lei Municipal número 4.350, de 29 de maio de 1998. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 21 da Lei Municipal 3.955, de 1º de março de 1996. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 46 da Lei Municipal 3.230, de 9 de setembro de 1992. E acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 13 da Lei Municipal 7.680, de 20 de junho de 2013. Autor, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 68/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 069/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinário CM027, que acrescenta o parágrafo 6º do artigo 6º da Lei Municipal 4.350, de 29 de maio de 98. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 21 da Lei Municipal 3.955, de 1º de março de 96. E acrescenta o parágrafo único no artigo 46 da Lei Municipal 3.239, de 7 de 92. E acrescenta o parágrafo 5º no artigo 13 da Lei Municipal 7.680, de 20 de junho de 2013. Autoria, vereador Eduardo Azevedo, cobra a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador, autor Eduardo Azevedo.
Bom, para nós aí é um motivo de grande satisfação estar trazendo esse projeto. Eu, juntamente com o Roger, nós sentamos e analisamos a viabilidade desse projeto. Então, o que que consiste o projeto? Hoje, existe um decreto, certo, que autoriza os proprietários de motoristas de aplicativo, mototáxis, motoristas de vans escolares e as vans a fazerem vistoria fora do município de Divinópolis. Um decreto. Mas, anteriormente, não existia esse decreto. Ao trazer o acréscimo na lei, o que que a gente está fazendo? A gente está dando para eles o livre-arbítrio para que eles possam fazer a vistoria dos seus veículos, das suas motocicletas, fora do município de Divinópolis, em qualquer órgão que seja credenciado pelo Denatran. Qual que é a principal finalidade do projeto? É justamente quebrar esse monopólio. Porque o que chegou até mim, até o Roger, quando nós fomos procurados pela classe, é justamente isso, que o valor em Divinópolis, ele excede o valor de mercado. Então, ao votarmos favorável esse projeto de lei, nós estaremos favorecendo tanto motoristas de aplicativo, mototáxi, motoristas de vans escolares e vans de viagem, para que eles possam fazer vistoria dos seus veículos fora do município de Divinópolis. Uma vez que, levando em consideração, nós estamos em meio de pandemia, eles estão sofrendo há mais de um ano sem serviço, essa vistoria precisa ser feita de forma periódica e a gente precisa oferecer essa oportunidade para eles, para que eles tenham essa autonomia de fazer a vistoria fora do município de Divinópolis, desde que o local onde eles vão fazer a vistoria seja credenciado pelo Denatran.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson.
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente gostaria de parabenizar os autores do projeto, Eduardo Azevedo e o nosso amigo Roger. Realmente existe aqui em Divinópolis, eu fiquei muito feliz do presidente da comissão de administração, o Josafá, me colocar como relator, porque nós já tínhamos ter pensado nisso, mas eles foram bem ágeis e a classe procuraram, porque essa distorção de valores que é feita em Divinópolis é um crime. E quando você abre o mercado para essa livre concorrência de uma forma honesta, transparente, ela dá aquela briga, guerra, né, de quem vai ter o preço melhor. E o melhor serviço também, porque você está direcionando o preço, é o jeito que querem, essa situação toda. Eu sei que o proprietário está querendo matar esses dois. Está querendo, está falando as rapaduras deles, né, de mal. Porém, está fazendo aqui de justiça, é um projeto bacana. A comissão de administração deu pela aprovação de direito público, então um projeto fantástico de parabenizar e dar oportunidade à população de Vinópolis, que hoje tanto sofre, uma classe tão sofrida hoje com a pandemia também, como todos estão sofrendo, é uma forma que o Poder Legislativo tem de fazer justiça social dentro dessa situação, porque eu vejo como a justiça social. Então, parabéns, Roger, parabéns, Eduardo, um projeto que faz a diferença. Projeto assim, qualitativo, é que nós temos que fazer. E não um tanto de quantitativo no Ctrl-C e Ctrl-V, para colocar isso que incha, né, a nossa questão das leis em nossa casa. Então, parabéns mais uma vez, nosso voto será favorável. Projeto de qualitativo dessa forma, tenho certeza que nós iremos aprovar a toda hora.
Palavra. Em discussão. Palavra. Pode passar a palavra aí. Ademir Silva. Eu gostaria de parabenizar os autores, Roger e também o Eduardo, projeto muito bacana, o comércio, o livre comércio, onde nós vamos beneficiar a oferta e a procura, onde nós vamos diminuir as filas aqui em Divinópolis. Pode ter certeza, se preço aqui em Divinópolis não tiver preço, nós vamos perder a concorrência para outras cidades mais próximas aqui, além de ter uma cidade menor, ir para uma cidade menor, ou às vezes até maior, e que vá agilizar o trabalho de todos, inclusive daquelas pessoas que mais precisam desse serviço aí, que são os despachantes, né? Que ficam aí na correria e tem que marcar, tem que correr, tem que fazer. E se a gente tiver uma disponibilidade de uma gama maior para se fazer essas vistorias, eu posso ter certeza que vai facilitar a vida desse pessoal que precisa. Então, nosso voto será favorável.
Palavra, vereador Israel da farmácia.
Aqui, não sei se é a hora, se é momento, eu queria saber, se sabe informar, quantas empresas tem em Divinópolis dessa? De vistoria? Uma. Então não seria melhor abrir espaço para outras empresas, fazer uma emenda desse projeto, abrir mais espaços, do que deixar o pessoal ir para cá no Cajuru, ir para Itaúna, para outras cidades?
Palavra, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Eu vou analisar esse projeto aqui. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, queria parabenizar Eduardo Azevedo, vereador Roger Viegas, pela prudência, pela sensatez, e porque o que está fazendo aqui hoje era o que era para a gente estar fazendo lá, para os vereadores, para os políticos, os deputados que estavam aí, que já era para ter fazendo. Hoje, nós estamos pagando uma conta talvez que não é nossa. Ah, mas como assim, Flávio? Aí é Transit, aprova aí. Vem, faz o que quer, trata o povo como quer, faz um descaso com Divinópolis, não atende vereador, zomba da nossa cara, por quê? Não tem concorrência. Faz o que quer. Então, assim, realmente, parabenizo o vereador Eduardo Azevedo por esse projeto, o vereador Roger Viegas, porque a gente põe limite em alguma dessas empresas que acha que Divinópolis é terra de ninguém. Aqui existe uma população honrada, uma população trabalhadeira, um povo que paga os seus impostos rigorosamente em dia e que quer dignidade, que é o mínimo. Obrigado, senhor presidente. São essas as palavras.
Fala, vereador Roger Viegas.
Só respondendo aqui ao nosso caro, nobre vereador e amigo, segundo secretário dessa casa, Israel Mendonça, Israel da Farmácia. Vereador Israel, vejo sua preocupação muito plausível, porém, o decreto antigo, ele já permitia que outras empresas pudessem se instalar em Divinópolis. Só que agora, pelo fato dessa concorrência aberta de outras empresas e outras cidades, isso aumenta, claro, a livre concorrência, a prática dos preços coerentes, assim como esperam esses profissionais, que, repito aqui, são diversos setores. Primeiro as vans, depois os mototáxis, motoristas de aplicativos, taxistas. Então, parabenizo, dou aqui total mérito nesse projeto, que primeiro a ideia foi lançada pelo nobre vereador Eduardo Azevedo, e ele, coerente como é, me procurou, porque defendemos essa classe, essa bandeira. Havia um decreto que havia sido revogado no dia 16 de dezembro do ano passado, até muito bem lembrado aqui pelo vereador e presidente dessa casa, Eduardo Print Júnior, e não tinha nada que oficializasse, né? E assim, então, combinando, esse projeto não vem só para fazer valer agora, mas oficializar a lei, porque afinal de contas o decreto já havia sido revogado, no dia 16 de dezembro. Então, portanto, acho que quem ganha é toda a população, não só esses profissionais, porque a alta nos preços das vistorias, com certeza, ela é devolvida aí na prática, na cobrança desses serviços prestados, Excelente serviço, por sinal aqui, de todos esses profissionais da mobilidade urbana de Divinópolis. Obrigado, vereador Eduardo, e peço o voto favorável dos demais vereadores. Espero ter contemplado o senhor na sua resposta, vereador Israel Mendonça. Senhor presidente, é o que eu tinha.
Palavra, vereador Diego Espino.
Queria aqui também estender se poderíamos também ter esse tipo de colocação relacionada às placas dos veículos, Porque a gente observa bastante aqui, a questão vem o QR Code na placa, e a gente percebe que de um tempo para cá a placa, principalmente para quem é vendedor de automóvel, eles têm um custo muito, muito grande com isso, e a gente fica observando o seguinte: esses dias eu fui colocar uma placa no automóvel, eu fui ver que aqui está 200 e pouco, enquanto que lá no norte de Minas é o mesmo material, a mesma placa, com um valor quase que pela metade, 100 e poucos reais. Então acho que talvez, não sei se cabe essa casa, ou se seria uma questão, às vezes, estadual. E também parabenizar o Roger, que está abraçando essa questão dos Ubers, há bastante tempo. E também fazer essa colocação do nobre colega Israel, porque eu acho que também seria válido a gente, em vez de mandar esse serviço para fora, a gente trazer mais concorrência para a gente gerar a renda aqui em Divinópolis, que é isso que a gente está precisando, de mais empresas divinopolitanas gerando renda para Divinópolis.
Palavra, presidente. Antes de passar a palavra, Israel, tem o Eduardo, depois o Wesley, depois você. Só, Espino, para deixar claro, a placa já pode ser adquirida em outro município. A Polícia Civil já fez esse decreto com o Dr. Cleosvaldo, nos notificou informando isso. A casa deve ter uns 15 dias, tá bem recente. E sobre o decreto que o vereador Roger fez, no dia 16 de dezembro, bem lembrado, o ex-prefeito Galileu Teixeira Machado retirou a cláusula que falava que as vistorias deveriam acontecer somente no município de Divinópolis. Então, hoje se regulamenta isso através de lei, mas o decreto já havia sido revogado. Palavra, Eduardo Azevedo.
Bom, para justificar aí a questão do Espino, a questão do Israel também, isso em momento algum está impedindo de novas empresas virem para Divinópolis. Muito pelo contrário. Uma vistoria aqui em Divinópolis hoje é R$ 400,00, em Formiga R$ 200,00. É 50% mais barato. Então, ao aprovar esse projeto, nós vamos estar dando incentivo para que as empresas de Formiga e da cidade venham se locar em Divinópolis. Porque, de repente, o cara não vem para cá, ele vem por esse cartel, por esse monopólio. Ao fazer isso, a gente vai estar dando oportunidade para que eles montem filiais aqui.
Eu queria parabenizar o Eduardo Azevedo, o nobre vereador também, Roger Viegas, pelo projeto, que acaba com esse monopólio dentro da nossa cidade. E a gente, está aqui para aprovar coisas que é benefício para a nossa população. Então, eu aprovo esse projeto de vocês aí.
Israel da farmácia.
Eu quero sobrestar até 7 dias, presidente. Eu quero saber qual a possibilidade, se tem como outras empresas entrar, que a gente não podemos deixar renda para outro município, não. A renda tem que ficar aqui. Vamos ver se tem condição de entrar outras empresas. Se tem um cartel, vamos derrubar. Vamos derrubar o cartel. Se tem, vamos derrubar. Mas não podemos mandar renda para outro município. Se tem, vamos derrubar e vamos abrir espaço a outras empresas no nosso município.
Palavra. Em discussão, pedido de vista, vereador. Mas é vista de até 7 dias, não é isso?
Palavra, presidente.
É vista. O certo é vista. Até 7 dias.
Palavra.
Mas é vista até 7 dias. O pedido de vista está em discussão. Pediu o vereador Israel da Farmácia que assuma a secretaria para que o Zé Brás possa participar da reunião do Covid. Palavra, vereador Roger Vieira, pedido de vista. Sequência, vereador Eduardo Azevedo.
Lembrando que na essência do projeto, não o vereador Israel da Farmácia, que atentamente me ouve nesse momento, Em momento algum ele não empreende, não. Ele abre a livre concorrência. Não adianta continuarmos tendo apenas uma empresa prestando hoje o serviço na cidade e um preço alto do que a renda sair para fora de Divinópolis, mas o contribuinte pagar um preço justo. É isso que o senhor tem que se atentar no projeto. O dinheiro pode sair, mas a partir do momento, é que nem a gente tem aqui na cidade, dois supermercados praticando um preço, cobrando uma Coca-Cola a R$20, e se o projeto abre os precedentes para a vistoria ser feita fora, ou seja, para ele ir lá e comprar essa Coca-Cola no preço praticado de R$6,99, lógico que é muito melhor. Agora as empresas também de fora vão ficar à vontade para se instalar em Divinópolis. Lembrando que nunca foi proibido empresas de fora se instalarem aqui. Agora a gente tem que se atentar ao preço justo praticado, que é caro. Cuidado aí que o pessoal das vans aí vai ficar bravo, hein? O projeto é bom.
Pedido de vista, vereador Eduardo Azevedo.
Eu queria que o pedido de vista fosse levado para a plenária.
Em discussão, em votação, o pedido de vistas do vereador Israel da Farmácia. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de vista queiram se manifestar. Vereadores que forem contrários, permaneçam como estão. Favoráveis ao pedido de vista, manifeste. É, fique de pé. Quem ao pedido de vista. Quem aceita o pedido de vista do vereador Israel da Farmácia, fique de pé. Pedido de vista do vereador Israel da Farmácia, fique de pé. Vereadores que forem favoráveis ao pedido de vistas do vereador Israel da Farmácia, fique de pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica catado o pedido de vistas, vereador Israel da Farmácia, até 7 dias.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Rodrigo Sinamuto.
Senhor presidente, gostaria de falar tanto para o Eduardo como o Roger. O projeto é fantástico, bacana. Só mesmo para o vereador tirar a dúvida que ele tem, a gente sabe que ele está meio na dúvida, mas o projeto é ótimo e nós vamos votar favorável. Mas, Israel, só pedir a Vossa Excelência que de repente a próxima reunião é o tempo suficiente para olhar, porque isso aí tem prerrogativa de processo do Estado, não é tão simples o processo de ter o procedimento de serviço prestado na cidade. Mas é o seu direito que tem de pedir vista, nós vamos respeitar e pedir para a Vossa Excelência acelerar, porque o projeto Roger e do Eduardo é muito bom para a cidade, é muito bom para quem usa o serviço.
Justificativo do pedido de vista, presidente?
Justificativa do pedido da votação do pedido de vista, hein?
É, eu
claro,
sei.
Marra.
Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui, embora outro vereador achou que eu não entendi. Eu entendi sim, só que desde a primeira reunião aqui, eu falei que eu nunca vou tirar direito de vereador. Cara, se o meu colega tem dúvida no projeto e quer estudar, quer agregar, quer acrescentar, eu vou votar contra o cara? Nunca. Já vou adiantando que eu sou a favor desse projeto. Viu, Roger? Viu, Eduardo? Sou a favor desse projeto. Acho fantástico. Só que meu amigo, meu colega Israel da Farmácia tem dúvida. Você tem dúvida? O que me cabe? Até que eu vou falar como político, não, como ser humano. É respeitar o pedido de Cedir para ele estudar, ou para acrescentar, ou para ele enaltecer o projeto ainda mais. São essas minhas palavras.
Justificativo de voto, vereador Neiburg.
Quero deixar claro também para o Eduardo, para o Roger, que o projeto é bacana. Faço das palavras do Marra a minha. É o que o nosso excelentíssimo líder do governo sempre falou. Direito, direito, direito. Então peço ao nobre secretário da mesa aí agora para tentar corrigir isso até a próxima reunião. Mas o projeto eu vou votar sim, sou favorável sim. Mas vou dar ele esse direito de dar mais uma lida no projeto.
Vereador Espino.
Na verdade, o Flávio já falou mais ou menos o que eu queria dizer aqui, que é sempre respeitar, né, o pedido do colega, apesar de ser um ótimo projeto. E eu queria aproveitar também para essa semana estar estudando sobre isso, porque eu não tinha um entendimento sobre essa situação, e vou aproveitar e vou estudar a fundo junto com o nobre colega Israel da Farmácia.
Justificativo de voto, Wesley Jara.
Pessoal, sou favorável a esse projeto, só que eu vejo a importância, né? Nosso vereador Israel da Farmácia, estudioso que ele é de suma importância, a gente dê essa oportunidade para ele. Se tem alguma dúvida sobre esse projeto, né? para que ele possa estudar profundamente, para que possamos voltar aqui na próxima votação e votar a favor desse projeto.
Senhor presidente, palavra.
Questão de ordem, palavra.
Queria palavra.
Palavra, vereador. Justificativo de voto?
Do pedido de vista.
Vossa Excelência justificou, vereador.
Hã?
Vossa Excelência justificou o voto.
É, mas eu queria agregar.
Justificativo de voto, Flávio Mar.
É, então, assim, por que que o nobre vereador Israel da Farmácia pede vista até a próxima reunião?
Já foi, Flávio, vereador. Ele não... Próximo secretário, faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei número CM 032/19/2/2021. Institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Divinópolis. Autor, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislativa, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM032, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Lohana França. Corre da votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Quero parabenizar a minha companheira Lohana por excelente projeto, principalmente não só para o portador, mas para o acompanhante. A vereadora está de parabéns por esse projeto, vamos ser favoráveis sim.
Palavra, vereador Demir Silva.
Senhor presidente, a gente não pode falar de autista aqui em Divinópolis se a gente não lembrar de uma lutadora pelos autistas da nossa cidade, que é a Scarlett, lá da ONG Céu Azul. Faz um trabalho brilhante lá na ONG Céu Azul, em prol de todos os autistas aqui da nossa cidade. E às vezes a gente fica triste, né, com a notícia que quase todos os anos a ONG Céu Azul é assaltada. Levam tudo, levam computadores, levam brinquedos, levam acessórios, panela, levam tudo. Limpa a ONG Céu Azul. A gente fica assim, angustiado com que as pessoas conseguem fazer isso com a entidade que faz tão bem aos autistas aqui da nossa cidade. E dias atrás eu vi pelas redes sociais, né, que a Avivar, uma grande empresa de São Sebastião do Oeste, vai dar uma grande ajuda aqui para a ONG Céu Azul. Então, esse meu voto vai ser favorável a esse projeto da Lohana, que é de suma importância para todos os autistas aqui da nossa cidade. A gente gostaria só de lembrar a Scarlett aí, que é uma defensora dos autistas.
Em discussão, vereador Diego Espino.
Eu queria só enfatizar aqui a questão dos autistas, que quando eu, assim que eu fui eleito a vereador, eu também tive o privilégio de conhecer Scarlett lá na ONG Céu Azul, e através de vários amigos a gente conseguiu recuperar várias situações que estavam ali degradadas devido à entrada dos miliantes lá, que foi o vidro, mais outras tantas coisas. E queria também enfatizar aqui, aproveitar a ocasião, para todo mundo que me segue nas redes sociais, no arroba Diego Espino, para estar seguindo também a Daniela Cristina, que tem dois filhos autistas aqui em Divinópolis, e ela tem um Instagram que chama Mãe de Autistas, arroba Mãe de Autistas. Ela fala muito sobre o autismo, sobre a convivência como mãe, dos dois filhos que me parecem ser gêmeos, e eu acho que fica muito válido, porque não só quem tem um filho autista, algum parente autista em casa, mas que também queira saber mais, porque vale muito a pena. E também aproveitar aqui a ocasião para mandar um abraço para o Eliênio, lá da Vivar, que foi esse grande amigo aí dos autistas e do Projeto Céu Azul. Tá bom?
Em discussão, vereadora Lohana França.
Pessoal, esse projeto foi apresentado por mim com muito orgulho e muito senso de dever também. Porque a função, né, de regulamentar, de instituir essa carteirinha, ela é concorrente do governo federal, estadual e municipal. Cada um tem sua função. E apesar da lei já existir desde o ano passado, sancionada pelo presidente, ela precisa que o município tenha essa obrigatoriedade de decidir qual secretaria vai decidir, qual secretaria vai emitir essa carteirinha. Juntamente ao projeto de lei que nós vamos votar hoje, eu torço para que seja aprovado por todos essa casa, eu também protocolei um anteprojeto de lei para o prefeito Gleison, em que ele já sanciona que vai ser a CEMUSA a responsável por emitir essa carteirinha. É o que faz mais sentido, como eu falei no plenário, até depois de conversar com a secretária de Assistência Social. Eu agradeço muito, não posso deixar de citar, como o Ademir falou, a ONG Céu Azul, que faz esse trabalho espetacular, a Scarlett, que lidera esse movimento aqui na cidade, mas eu também quero falar das psicólogas que têm me apoiado e que expressaram muita alegria quando eu divulguei esse projeto. Então eu cito aqui especialmente a minha tia Cláudia, cito a psicóloga Cláudia Caraza, grandes apoiadores desse projeto de lei, que assim, me motivaram a seguir com o projeto aqui na casa. E agora eu conto com todos os vereadores para a aprovação que esse projeto merece. Obrigada, presidente.
Em discussão. Em votação, projeto de lei ordinário CM032, que institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Divinópolis. Vereador Ademir Silva.
Sim.
Ana Paula do Quintino.
Sim.
Diego Espino.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Hilton de Aguiar.
Sim.
Israel da Farmácia.
Sim.
Lohana França.
Sim.
Ney Burger.
Sim.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Roger Viega.
Sim.
Wesley Jabas.
Sim.
Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei CM032, institui a carteira de identificação do autista no âmbito do município de Divinópolis. Senhor secretário, a favor, fazer a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe projeto a serem apreciados nessa ordem do dia.
Obrigado, secretário. Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Valdir, do bairro do Boi, lá do bairro Niterói, e do João Antônio André, os dois a pedido do vereador Rodson Cristina Murti.
Questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Rodson.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de ler a moção de pesar, que uma pessoa tão amiga e querida, eu não poderia deixar de passar. Como hoje eu não fiz o uso da palavra, eu não tenho condições de eu falar. Então eu gostaria de repetir para os senhores vereadores, moção de pesar de número 20/2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O vereador presente subscreve nos termos regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, que seja considerado os anais dessa casa, uma moção de pesar pelo passamento de Valdir Pereira Souza, ocorrido em Divinópolis, Minas Gerais, dia 14/3/2021, devendo ser feita em comunicação à família e lutada pela pessoa de Wanda Lúcia de Souza. E aqui o endereço e assinado por mim. Senhor presidente, senhores vereadores, é uma pessoa que eu tinha um grande carinho e merece todo o nosso respeito. Eu peço a Vossa Excelência um minuto de silêncio para essa grande pessoa, de consideração que eu tinha um carinho enorme. E se Deus quiser, nós iremos aqui ainda aprovar o nome no título de representação de rua, eternizando o seu nome. De uma pessoa tão querida no bairro Niterói, uma pessoa tão caridosa, que ajudou tanta gente a nominar, que vocês nem calculam. E tantas pessoas que ficaram pesadas. Então fica aqui a nossa homenagem, nosso carinho e o respeito.
Minuto de silêncio também para o José Tarcísio Viegas, a pedido do vereador Roger Viegas.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 14ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.